A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 502 do Café com Velocidade. E enfim, com corridas para a gente comentar, as corridas do Café com Velocidade em si, pois até então tínhamos tido apenas a Fórmula E, a Fórmula Indy teve, mas caiu no meio de comemorações. A gente já está devendo falar sobre a Fórmula Indy aí, provavelmente como já está chegando a segunda etapa, a gente há de fazer juntar as duas no programa da Fórmula Indy, não sei ainda como vai acontecer, mas no final de semana que passou nós tivemos Fórmula 1 abrindo a temporada lá na Austrália e a MotoGP fazendo o mesmo no Qatar, aí, duas das principais categorias que a gente tem no esporte a motor aí, mundial, e categorias que realmente, né, chamam a atenção do nosso grande público, onde a gente recebe maior quantidade de e-mails e comentários e tudo mais. Então espero que vocês gostem. E vamos aqui debater tudo o que aconteceu nessas duas etapas. E para me ajudar nessas edições, eu tenho aqui ao meu lado Bárbara Franzin. Seja muito bem-vindo, Bárbara. Sensação feliz de início de temporada, enfim, acabou a espera, ou um sentimento mais triste do que se viu?
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bom, já é uma pergunta um tanto quanto complicada e eu precisaria de um certo tempo aí para explicar a minha opinião. Então eu só vou resumir dizendo que eu tô feliz que a Fórmula 1 voltou, mas não tão necessariamente com a corrida que eu vi no GP da Austrália. Então vou dar só uma pinceladinha aí, mais pra frente a gente desenvolve esse assunto.
Só um pequeno spoiler de Bárbara Franzin. Também tem ele, Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo, Rosa. E a MotoGP, hein, Rosa, quase que não acontece.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os ouvintes do Café com Velocidade. Pois é, que situação absurda que aconteceu lá no Qatar, em Losail. Coisas que ninguém imaginava, né? Chuva no deserto. Bom, na verdade, haveria de ter imaginação nesse sentido, sim. A gente vai falar sobre isso, vai entrar bem no detalhe dessa questão, porque dinheiro lá tem muito, então tem que se preparar para tudo, não é isso, Thiago Raposo?
Com certeza, Thiago Santa Rosa, e também temos ele, Diogo Gomes. Diogo, semana passada fizemos um programa aqui com os prognósticos para a temporada 2017 da Fórmula 1, chegamos a cogitar a possibilidade da Ferrari estar andando muito próximo da Mercedes e tal, e a Ferrari, quem diria, vence a primeira corrida do ano em Melbourne. Como você viu isso aí tudo? Você acha que foi circunstancial ou realmente reflete um poderio da montadora italiana? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, grande Thiago Raposo. Prazer falar com você e com os membros da bancada, para todo esse público do Café com Velocidade. Incrível como a Ferrari vem forte, né? A gente estava até comentando que todos os cinco aqui tiveram opiniões diferentes sobre como Ferrari e Mercedes iriam se dividir ali na frente. Ferrari me parece muito forte, ainda bem. Mercedes ainda bem tá lá, né? Porque tirar uma e entrar outra para dominar não faz diferença. Elas parecem estar ali mais ou menos no mesmo nível. Mas é uma corrida inicial, é uma corrida que tem sérias ressalvas, como a Bárbara já pincelou por aí. Então a gente vai precisar pensar muito sobre o que aconteceu nessa corrida e como vai se desenrolar durante a temporada. Mas de início eu gostei, pelo menos, dessa briga entre essas duas equipes.
Fábio Campos, o temor aconteceu, né? Pelo menos a gente pode falar isso pela etapa que a gente viu em Melbourne, né? Talvez não dê pra gente concluir com toda certeza, ou não sei se você vai ser ousado a este ponto de bater o martelo, de que realmente ultrapassar ficou mais difícil. A Fórmula 1, que tentou, fez mudanças para tentar melhorar a questão da competitividade, da emoção nas corridas, parece que tudo que a gente veio falando nos últimos anos, ou no último ano, quando a gente já abordou a temporada 2017, vem se confirmando, né? Lewis Hamilton, por exemplo, que estava muito mais rápido com o pneu novo atrás de um Max Verstappen com o pneu utilizado, não conseguiu ultrapassar, um dos exemplos apenas.
Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, e a gente tem realmente muito o que discutir. Eu acho que vocês estão se precipitando um pouco, e eu discordo de você quando você diz que as mudanças foram para aumentar a competitividade. As mudanças não foram para aumentar a competitividade, as mudanças foram para aumentar a dificuldade dos pilotos, né? A ideia era essa, esse foi o parâmetro das mudanças, né? Fazer os carros mais difíceis de pilotar, o que foi efetivo. Aliás, decepcionou muito a questão do tempo, né? Dos tais 5 segundos prometidos. Não vieram nem perto disso. Então também é uma coisa para discutir. Aliás, ainda bem que não vieram. Tomara que não venham mesmo, porque a velocidade ela é pro espetáculo. Isso também, como diz a Bárbara, é para ser discutido, não na introdução, mas durante o programa. Eu acho que, por mais que as mudanças tenham sido inacreditavelmente erradas, e os parâmetros são de quem parece que não está nem aí para o público, porque a Fórmula 1 ela nunca teve, né? Ou se dizia nunca, não sei, talvez nos anos 50, 60, ou quando eu não estava presente, nos 70 também não, ouvintes. Mas talvez naquela época sim estivesse. De lá para cá, a Fórmula 1 deu bulhufas para o público e passou a se envolver com ela própria, passou a se envolver com os próprios rendimentos e a tentar correr atrás disso. Então quem saiu com essa, foi embora com essa intenção. Só que quem chegou não está com essa intenção. Quem chegou parece estar com a intenção de fazer a coisa funcionar. Então essa é a grande batata quente que tem que ser resolvida, né? Quem foi embora deixou um legado que promete, talvez, ser muito ruim. Agora, a Austrália não é o parâmetro para isso, né? Numa pista em que tem pouquíssima aerodinâmica envolvida, não vai ser ali que nós vamos chegar a conclusão nenhuma. Então, se fosse uma ótima corrida, eu estaria dizendo isso. Se tivesse sido uma péssima corrida, que eu acho até que não foi, teve os seus bons momentos, eu estaria dizendo a mesma coisa. A Austrália, ela não é parâmetro, ela simplesmente não é parâmetro, porque ela é uma pista em que a aerodinâmica é mínima. E na Fórmula 1, que se tornou super aerodinâmica, não é em Albert Park que nós vamos ver a resposta para as nossas perguntas.
Muito bem, Fábio Campos, são todos assuntos que a gente, nas próximas horas, iremos aí detalhar, debater nos mínimos detalhes. Apenas alguns recados para vocês ouvintes, vocês talvez tenham reparado que eu não comecei a edição de hoje falando para você que nos ouve no ao vivo, porque nós estamos aí testando um novo formato esse ano, e a gente vai deixar o ao vivo apenas para edições mais especiais, realmente, e a gente vai tentar fazer o dia a dia do podcast aí gravado, sem ser ao vivo. É mais um experimento, a gente vai fazer por um certo tempo para avaliar. Se a gente concluir que deu certo, que melhorou, a gente permanece assim. Se a gente perceber que não fez tanta diferença, quem sabe a gente não dá o passo atrás e volta pro ao vivo. Mas só explicando para vocês, para quem já é costumeiro nos ouvir no download, o recado não vai fazer tanta diferença. Mas para você do download, tem um outro recado que é muito importante a gente dar. O programa agora sai dividido em blocos, né? Então a gente vai ter o bloco da Fórmula 1, e o bloco da MotoGP, por exemplo, neste programa. Então você vai ter dois arquivos aí para fazer o download e tudo mais. E não se esqueça, né, de fazer isso. A gente fica cobrando, porque sempre a gente tentou fazer isso no passado, de dividir em blocos e tal. Acontecia de repente de se ouvir um bloco e não se ouvir outro bloco. Se você não quer ouvir o outro bloco porque não te interessa, tudo bem. Mas se você é um apaixonado pela MotoGP, não vai esquecer. A gente vai relembrar você no início do bloco, no fim do bloco da Fórmula 1, que tem um segundo bloco. E no bloco da MotoGP, a gente vai relembrar você também que tem o primeiro bloco. Hoje eu tô dando esses recados, mas nas outras edições isso será mais automático, não vai ter esse recado no início. São algumas coisas diferentes que nós estamos aí experimentando e testando neste ano.
E bom dizer, né, Raposo? O café.autosfera.com.br ele vai mudar um pouquinho o visual, ele vai ficar mais acessível visualmente para esses blocos. Enfim, você não vai ter que ficar descendo a página. Claro que isso não dá trabalho para ninguém, mas como alguns veem assim, ele vai ficar mais fácil, mais rápido de você fazer o download dos blocos. Então, essa dinâmica para você acessar os blocos do programa vai ser um diferencial que a gente está começando. Essa edição já entra no ar dessa maneira, né, Raposo? Como você acabou de citar, né?
Sim, exatamente. Até peço a Bárbara Franzin que relembre o Anderson Costa de dividir dois blocos, separar a Fórmula 1 da MotoGP, para a gente subir dois arquivos diferentes e a gente fazer dois posts lá para as pessoas receberem nos agregadores aí de podcasts, vão receber dois arquivos para baixar. A gente espera, com certeza, que todo mundo baixe as duas partes, mas vai ser até bom para a gente ajudar com as nossas métricas e tudo mais. A intenção é facilitar para vocês. A gente quer sentir também o feedback de vocês, depois de algumas edições, o que é que estão achando, se estão gostando, se melhorou, se piorou. A gente trabalha muito também na base do feedback, ouvindo aí o que o pessoal, os nossos ouvintes, têm a dizer, e a gente tenta aí se adequar com tudo isso. E lembrando também sobre os nossos apoiadores, antes da gente começar o programa, a gente tem um programa de apoio, né, onde as pessoas dividem com a gente os custos do podcast, custos com hospedagens, custos de marketing, né, de divulgação do programa no Facebook, por exemplo, onde a gente dá umas impulsionadas, e outros custos, custos com Skype, quando a gente faz as nossas entrevistas, e essas entrevistas vão voltar. A gente está engrenando aí 2017, mas logo logo a gente vai trazer os nossos convidados aqui. Então a gente tem aí um programa de apoio no apoia.se/cafecomvelocidade. Lá tem o nome da galera que nos ajuda e tem alguns benefícios, né? Eu acho que o benefício mais importante e interessante da gente falar é um grupo de WhatsApp só para o pessoal que é apoiador. Ainda existem alguns apoiadores aqui, a Bárbara Franzin vai até entrar em contato com eles, que a gente não tem um WhatsApp, eu diria que 80, 85% a gente tem um contato e já está no grupo, mas existem ali uns 15% que a gente não encontrou ainda. Então se você está ouvindo, se você quiser ter a proatividade de nos escrever e já mandar o seu WhatsApp e tudo mais, se você tiver a vontade, né, de entrar no grupo... fica aí o convite. Mas esse grupo do WhatsApp, entre outras coisas, né, além de conteúdos exclusivos, que é a intenção da gente fazer esse ano, e eu conto aí com todo mundo aqui do podcast, Bárbara, Diogo, Thiago e Fábio Campos, para produzir esses conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores lá no grupo do WhatsApp. Uma coisa muito interessante é escolher a corrida clássica, né? A corrida clássica, esse ano, apenas os apoiadores escolhem. A gente faz uma enquete, divulga lá entre eles, eles entram e voltam. A gente vai divulgar essa semana e decidir qual será o GP histórico da China. E a gente divulga para todo mundo ouvir depois. Então, alguns mimos aí para os nossos apoiadores. Se você tem intenção, entre no apoia.se/cafecomvelocidade. Lá está explicado, tim-tim por tim-tim, como funciona. Não é isso, Fabio Campos?
É só deixar o lembrete que esse grupo começou agora, mas ele vai ter uma participação cada vez mais importante no programa, né? Ele ainda está começando, ele está com essa grande vantagem de ser o grupo dos apoiadores que escolhem a corrida histórica, mas a nosso projeto, né, que não vai ser lançado todo de uma vez, todo em etapas, ele vai dar aos apoiadores, né, quase que eu falei, patreons, né, são eternos os patreons, cada vez mais a possibilidade de interferir no programa, de intervir, de sugerir, de, enfim, de participar de uma maneira mais intensa. Então esse grupo, ele não é mais um grupo de WhatsApp, não. Ele vai ser um grupo diretamente ligado à construção do programa.
Exatamente. Então, dito isso, vamos passar a nossa vinheta aqui, vamos dar início ao bloco da Fórmula 1. E a Fórmula 1 retornou às atividades, enfim, começou a temporada 2017, depois de muita espera, né? Uma pré-temporada muito pobre. Este ano foram apenas dois ciclos, né? Eu ia falar dois dias, mas não são dois dias, né? São dois ciclos de quatro dias de treinos livres em Barcelona. O ano passado foram três, e isso vem diminuindo ano a ano, né? Tinha ano que nem tinha limitação. Então o pessoal ficou realmente muito longe aí das notícias. E como uma mudança, né, grande de regras, né, é asa que diminui, é pneu que se alarga, é tamanho do carro que se alarga também, toda uma série de coisas que mudaram esse ano, ficou muito, né, o pessoal muito na dúvida. Será que teremos inversão de força? Será que a Mercedes continua tão rápida? Será que a Ferrari vem? Será que a Red Bull vem? Será que a McLaren realmente vai ser essa vergonha toda? A Sauber? Uma série de perguntas que foram sendo levantadas desde Abu Dhabi 2016, no fim de novembro de 2016, até este final de semana na Austrália, que a gente ainda não teve todas as respostas definitivas, óbvio que não, mas algumas coisas já foram possíveis observar, e a gente vai tentar aí nessa próxima hora aí debater tudo sobre isso. E eu queria invocar aqui para a gente dar um início nessa discussão, né, dar um pontapé inicial nessa discussão, o e-mail que nós recebemos do nosso ouvinte André Luiz da Silva Santos, que ele, de certa forma, ele sintetiza e coloca mais ou menos aí os sentimentos pelo menos a grande maioria, e algumas coisas que não é tão a grande maioria que pensa nesse meio dele. Então eu vou ler rapidamente aqui, a gente dá o pontapé inicial nas discussões. O André diz o seguinte, abre aspas: bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do café, serei sucinto a respeito do GP da Austrália. Ele manda uma risadinha, né, brincadeira, não vou ser, como sempre, o André que já gravou com a gente sabe o poder de ser sucinto dele, né, abraços, André. E ele diz o seguinte: escutei várias críticas à primeira etapa de 2017. Sinceramente, não vejo as anteriores tão superiores a esta. Há de se separar a emoção de ultrapassagem e essa última de passagem. Estou muito reticente com a temporada de 2017 e todas as implicações com que as mudanças do regulamento, mas o que vi no GP da Austrália de 2017 serviu mais para gerar alguma expectativa boa do que ao contrário. Esqueça as ultrapassagens nos boxes dessa corrida. Todos estão conhecendo seus limites e dos seus adversários. Ao meu ver, o aumento da dificuldade nas ultrapassagens pode dar foco ao talento e à perícia dos pilotos nestes lances. Sinto falta da preparação do estudo de movimentos antes da ultrapassagem. E isso já não existia, ou existe na Fórmula 1. É fácil entender o que quero dizer assistindo a MotoGP, onde tudo isso acontece a todo momento. Agora, ao que parece, mesmo usando DRS, essa análise instantânea do adversário será vital para que a ultrapassagem aconteça. Se isso não se refletir em 90 ultrapassagens durante uma prova, das últimas temporadas, pouco me importa, se tiver uma qualidade durante cada corrida, já valerá a pena. Parece meio imbecil o que eu vou dizer, mas salvo corrida como Brasil 2016 ou Bahrein 2014, para citar algumas como exemplo, prefiro mais a Fórmula 1 dos anos 2000. Calma que vou explicar. A expectativa da perseguição me gerava muito mais prazer ao assistir do que a ultrapassagem dos anos 2010 com carros 20, 30, 40 km mais rápidos do que os seus adversários. De fato, as mudanças poderão trazer uma piora significativa em várias provas e para pilotos da F2 eventualmente na Fórmula 1, mas a mudança é uma chance de resgatar a velha e adormecida expectativa das perseguições. Gostar de corrida é gostar de pré-ultrapassagens. Imaginem um amante do futebol só assistindo gols. Faz sentido? O problema é saber se a gente... se a grande asa dianteira do novo regulamento irá deixar a perseguição se materializar em ultrapassagens. Este foi o e-mail do André Luiz da Silva Santos. Ele esbarra em vários assuntos aqui, essa questão de preparar a ultrapassagem, a questão da comparação com a MotoGP, que de repente a gente pode até fazer um crossover aí durante as análises, já que a gente vai falar das duas categorias. A questão do DRS, que parece não ter sido tão efetivo, e será que vai ser essa a tônica mesmo do DRS? São várias coisas que a gente tem aí para debater nas próximas horas. Fábio Campos, eu queria começar com você, saber o que você... desse meio do André, o que você concorda, o que você discorda, desses vários pontos citados por ele, por onde a gente vai começar essa discussão, o que você tem certeza que você fez várias anotações no seu caderno aí, que você deixa ao seu lado assistindo essa corrida este final de semana, desde os treinos livres, passando pelos programas pré e pós-corrida da Sky Sports que você acompanha, todas as entrevistas. Vamos começar então a discussão.
A Sky Sports faz uma contagem que eu não concordo muito, não. Eles ficam contando o número de ultrapassagens que tiveram no ano anterior e comparam com o ano atual. Eu não acho que seja por aí. Não é exatamente o número de ultrapassagens que te dá a realidade de uma corrida ser boa ou ruim. Porque você pode ter lá um cara que, né, largou em último e aí na primeira passou 6, 7 e aí é diferente, né? Não é exatamente a ultrapassagem, mas essas estatísticas são sempre, né, difíceis de se precisar. Aliás, por falar em ultrapassagem, no começo da prova houve um movimento belíssimo, que eu já deixo registrado aqui para não esquecer, do Sérgio Pérez, né? Uma ultrapassagem do Pérez sobre um Toro Rosso na primeira volta é uma coisa de você ver e rever, né? Para o ouvinte que tiver a oportunidade, é aquela de freada pura. Era um trecho ali na curva
sobre o Kvyat, né?
Foi o Kvyat, foi na curva 9, se eu não me engano, que é aquele ponto ali onde o Massa, por exemplo, encostou a Williams nos treinos livres ali, onde ele não conseguia, onde fica ali uma grande torcida, enfim, tem um ponto bastante característico ali da pista. E a ultrapassagem foi belíssima, foi uma coisa de disputar a freada, assim, no sentido de que, e apesar de ter sido na primeira volta da prova, né, isso é uma coisa que pouca gente consegue, principalmente narradores deste Brasil varonil, não conseguem, não narram a primeira volta. A primeira volta eles têm um automático de apenas citar posições, e acho que muitas vezes, não sei, posso estar enganado, talvez essa ultrapassagem tenha tido na televisão brasileira o destaque digno que merece, porque foi um movimento, não importa se é na primeira volta, claro, não é em largada, é largada diferente, né? ali na primeira curva podem existir belos movimentos, mas a ultrapassagem mesmo, como foi a do Pérez no Kvyat, registre-se, já era lá para o meio da pista, já era lá para o meio da volta. Eu acho que a opinião do André é uma opinião, eu não vou... Eu concordo com algumas coisas que ele disse e outras não, mas eu acho que é uma visão que ele tem, é puramente uma visão dele, não é necessariamente uma verdade para ser discutida ou debatida. Essa questão, por exemplo, do estudo de ultrapassagens, onde ele pertinentemente colocou a comparação com a MotoGP, que a MotoGP é pródiga nisso, né? Você vê o piloto realmente estudando, ele tenta numa curva, ou, entendeu? Ele se guarda várias vezes numa curva para atacar na última volta, né, para não ter mais a chance de troco. Isso, vários pilotos já falaram isso. Então, isso é uma constante. Agora, na Fórmula 1, eu não sei dizer, não consigo precisar se isso não existe. Né? Claro que quando um piloto está atrás do outro, ele está tentando ver o que ele pode fazer ou não. Então, eu não sei, ô André, até que ponto isso não existia. Né? Pode ser, como você está falando, uma necessidade maior agora. Então... fica essa dúvida. O que eu discordo mesmo é essa questão dos anos 2000, né? Eu entendo o que você diz e concordo, né? As ultrapassagens autênticas contra as ultrapassagens de DRS, só que nos anos 2000 você tinha que esperar 6, 7 corridas para ver uma ultrapassagem. Então estou entendendo que você está fazendo uma comparação pré essa nova era. Entendi mais ou menos assim o que você quis dizer. Mas era uma época muito... hoje a gente vive uma época melhor, eu acredito, na Fórmula 1 do que nos anos 2000. Os anos 2000 foram um fracasso total, eu acho, em termos de nível de corrida, de disputa, né, de se ganhar corrida na estratégia, que é uma coisa que tomara que não vire uma moda na Fórmula 1. Né, já viveu, né, os anos 2006, 2007, eram, né, isso era pródigo, eram corridas vencidas apenas nos boxes. Um pouquinho antes também, né, 2004, com Schumacher muito... Schumacher fazia duas paradas, uma às vezes, ou fazia quatro em outra corrida, ganhava de qualquer maneira, dada a superioridade do carro. Mas enfim, eu não sei exatamente o que mais vocês querem puxar aqui do e-mail dele pra gente discutir. É legal o que ele cita aqui da questão da pré-ultrapassagem, né? A tensão, né? De você ver ali uma coisa se materializando, ou o que pode acontecer, o que a gente falou do Grande Prêmio, né, Bárbara? Do Grande Prêmio da Espanha do ano passado, né? Que não foi uma corrida tecnicamente brilhante, mas houve uma tensão durante todo o tempo ali de se um menino ganharia a primeira ou não. E existe isso, sim, eu entendo como um lado bom, concordo com você nesse ponto, André, mas é difícil a gente precisar se caiu realmente para um lado diferente nesse aspecto ou não. Não sei se a Bárbara concorda.
Então, o que eu queria puxar até desse tópico de pré-ultrapassagem, que quem gosta de corrida gosta disso, mas no meu caso, até uma coisa que me deixou um pouco frustrada foi que a gente ficou muito nesse pré-ultrapassagem. Óbvio, tiveram alguns momentos da corrida que as ultrapassagens aconteceram. E até, Campos, eu vou responder o que você falou da transmissão sobre citarem a passagem, né? Ultrapassagem, na verdade.
Do Pérez.
Do Pérez no Kvyat, não aconteceu. Foi citado que o Massa ganhou a posição, mas que outros fatos aconteceram, não.
É normal. A narração ela é muito imprecisa em termos de ultrapassagem. Os narradores colocam isso. André, tem a ver com o e-mail do André, né, Bárbara? Antes de você continuar rapidamente. Tem a ver isso com o e-mail do André, que ele tá falando de gol. Né? O narrador brasileiro, normalmente, a ultrapassagem para ele não é um grande momento. A não ser que existam grandes personagens, seja pela liderança. É claro. Mas existem movimentos lindos de ultrapassagem que acontecem, claro, invariavelmente no meio do pelotão, que para o narrador brasileiro é uma coisa comum. Ele não narra, ele não percebe, ele não sente a ultrapassagem. E o narrador ele tinha obrigação de fazer isso. O público, não sei. O público tem gente que não estaria aí se tem ultrapassagem ou não. Assiste a corrida por outros motivos. Mas um narrador que deveria, né, narrar, como o próprio nome diz, ele tem que exaltar os grandes momentos. E os grandes momentos do automobilismo são as ultrapassagens. Para ele são normalmente fatos corriqueiros, digamos assim.
Então, já esbarrando esses dois assuntos...
Ela desculpa, não terminou.
Terminou. Eu achei que ela tinha terminado, mas pode ir então, Bárbara.
Né, que eu lembrei da transmissão, aí eu resolvi responder antes de esquecer o assunto, mas sobre as ultrapassagens, né, que o próprio André fala pra gente esquecer o que aconteceu nos boxes, porque tava todo mundo ali conhecendo o que ia acontecer, mas eu, voltando à minha frustração, eu fiquei um pouco, não sei se posso usar a palavra decepcionada, porque eu tinha uma expectativa, sabe, de que talvez a gente visse uma prova interessante, teve motivos pelos quais ela foi interessante, mas essa questão da ultrapassagem, para mim, não foi uma delas. É, eu acredito que faz muito sentido, sim, o que você fala, André, da gente ter essa pré-ultrapassagem, mas é muito melhor quando ela acontece de fato. Então, a gente viu pilotos presos atrás do mesmo adversário durante quase toda a corrida. Então, isso, para mim, não foi tão legal e, sabe, deu uma sensação de que não ia para frente, que estava ali, meio que travado mesmo. E uma coisa que reforça esse ponto é que teve um momento na corrida, não vou lembrar exatamente onde, mas já estava na metade, aí eu olhei ali o live timing, e assim, não tinha nenhum piloto perto a ponto de se ter uma ultrapassagem. E eu falei, gente, isso é muito ruim. Foi mais ou menos no momento que o Vettel estava tentando chegar no Hamilton, não foi tão no meio da corrida assim, foi bem no começo. É, mas foi muito ruim pra mim, sabe? Porque eu tava olhando ali e falava, tá, e aí? Não vai sair nada disso? Não vai acontecer nada? Eles vão ficar, tipo, separados e tudo mais? Então, por isso que eu digo que foi decepcionante. Eu acho que a pré-ultrapassagem, sim, é um momento bacana, mas quando acaba virando alguma coisa. Eu entendo a comparação com o futebol, mas no automobilismo, acho que as variáveis são um pouco diferentes, né? Pra gente comparar 100%. Então, só explicar um pouco por que até no começo, porque que eu falei que eu não estava tão contente como eu imaginava.
E, Diogo, até pegando esses tópicos, então, né, a questão da quantidade de ultrapassagem e a questão do narrador. Ah, o Galvão Bueno passou boa parte da corrida se justificando, né? Ah, realmente, essas mudanças acabaram com as ultrapassagens, vão ficar mais difícil, mas, gente, olha por outro lado.
Ele falou que é uma nova Fórmula 1 dessa vez? Ele não berrou aos quatro ventos? Não exaltou?
Não falou o quê? Não entendi só o que você falou?
Durante muitos anos, uns 6, 7, 8 seguidos, ele gritava nas primeiras corridas do ano, quando tinha uma ultrapassagem, ele gritava, é uma nova Fórmula 1, viva! Ele não fez isso dessa vez?
Não, ele falou em algum momento, ele falou nova Fórmula 1, mas não exaltando a ultrapassagem. Só voltando então, né, ele criticou, ele não fez críticas tão efusivas assim, não foi uma crítica de pegar no pé, ele meio que citou a falta de ultrapassagem, mas ele exaltou, né, a quebra do domínio da Mercedes, que estamos vendo novas forças, e é uma, aí é onde veio, né, é uma nova Fórmula 1.
ele não
resiste. Diogo, então você acha que essa mudança de força, se é que ela é real, né, porque foi muito, eu acho, circunstancial, a gente vai discutir daqui a pouco, mas você acha que se essa mudança de força realmente existir, se a Ferrari realmente foi incomodar a Mercedes ou realmente até ultrapassar a Mercedes aí no decorrer dessa temporada, é o suficiente para amenizar a falta de ultrapassagens? Só esse detalhe já vai ser o suficiente para deixar essa temporada interessante ou não? É pouco. Precisava quebrar o poderio, precisava ter equipe brigando também pela vitória, mas só isso é pouco.
Ah, é uma pergunta até bem interessante, e me vem à cabeça logo a temporada de 2010 da Fórmula 1, em que nós tivemos corridas bem chatas, mas o campeonato foi muito interessante, né? Foi inclusive aquela temporada onde o Vettel conseguiu o primeiro título dele, Alonso preso atrás do Petrov e tudo mais, mas foi uma temporada muito interessante, 4, 5 pilotos chegaram até a rodada final naquele momento em Abu Dhabi para decidir o campeonato, mas as corridas em si eram muito chatas, até em algumas corridas mais bagunçadas que a gente teve conseguiram ser chatas. É difícil falar sobre essas regras agora de 2017, tendo apenas a Austrália como base. O Campos já até citou no início do programa o quão difícil é pegar alguma base de Melbourne, né? Para nossa sorte, digamos, né, o próximo GP já na China, que é uma pista mais real para esses padrões atuais, pelo menos para esse início de calendário que a gente se acostumou na Fórmula 1, então a gente deve começar a ter um parâmetro interessante lá. Com relação à Austrália, é difícil ter essa base. Eu vou falar para você você que eu não fiquei tão negativo com relação ao que eu vi, não. É, eu, enfim, sou ciente, então eu sei que existe toda a questão da excitação pela Fórmula 1 tá de volta, toda aquela animação. Eu geralmente não acordo de madrugada para assistir as corridas, mas eu acordei 2 horas, 3 horas da manhã para assistir a corrida e tava lá super felizão depois de ter passado o dia inteiro na rua cansado, mas mesmo assim eu acordei e tava lá animado e fiquei até o final. É, toda essa questão da volta da Fórmula 1, ela anima muito, né? Até dizem que o GP da Austrália, agora o GP da Austrália, antes era o GP do Brasil, ou seja, sempre o GP que abre o campeonato é sempre um dos melhores. Às vezes na pista nem é tão melhor assim, mas toda a excitação que tá todo mundo de ver a Fórmula 1 de volta já torna aquilo uma grande coisa. Eu sei que isso pesa, e é verdade, pesa mesmo, parece coisa de fã, mas pesa, pelo menos pra mim pesou, mas tentando colocar isso de lado, eu não fiquei tão negativo, melhor dizendo, com relação à corrida assim, não. Eu gostei do que eu vi, o único ponto que me fez falta realmente, e a gente vai se tornar repetitivo em cima disso, mas tem que se tornar, é a questão das ultrapassagens. Mas, de novo, ainda é muito pouco para falar, principalmente por ser um circuito de rua, circuito mais apertado, um pouco downforce, é muita questão. Talvez num circuito em que exige um pouco mais de downforce, o DRS tem um efeito maior e aí as ultrapassagens não fiquem tão difíceis ou quase impossíveis como aconteceram agora, né? Porque principalmente a reação dos pilotos depois da corrida foi o que mais me marcou, né? Por exemplo, perguntaram para o Hülkenberg sobre ultrapassagens e ele perguntou: que ultrapassagem? Quer dizer, assim, pra ele não aconteceu nada, né? O Massa também me deu de ombros, tipo, né? Eu não vi nenhuma. Então, assim, chegou num ponto que até os pilotos meio que desconsideram isso, como se nem fizesse mais parte, né? Quando, na realidade, é um dos grandes pontos do automobilismo, né, como um todo. Tivemos poucas ultrapassagens. O lado bom é que as que tivemos foram muito bonitas. Já foi citado o Pérez no início da corrida, mas no final da corrida, do Hülkenberg e do Ocon em cima do Alonso. É verdade que o Alonso ali estava com alguns problemas de suspensão e em seguida abandonou, mas a maneira como o Ocon jogou o carro ali foi um negócio muito genuíno. A TV não mostrou, pelo menos não que eu lembre aqui, mas a ultrapassagem do Sainz em cima do Kvyat já para o finalzinho da corrida também foi uma ultrapassagem, não foi nada maravilhoso, mas também foi uma ultrapassagem interessante ali, mais em cima de um erro do Kvyat, mas o Sainz se colocar ali de uma forma bem oportunista. De novo, tiveram poucas, as que tiveram eu até gostei, mas ainda muito pouco. Vamos ver se conforme o campeonato se desenrolar aí, quando a gente pegar pistas mais, entre aspas, de verdade, se esse DRS vai ter um efeito maior aí, porque se a gente tiver um DRS e infelizmente a gente vai ficar baseado em cima dele para ter ultrapassagem nesse ano, se a gente tiver um DRS tão não eficiente como a gente teve na Austrália, a gente tende a ter uma temporada completa nesse mesmo estilo de corridas com escassez de ultrapassagens.
Olha, o Diogo Gomes, quando você falou agora, principalmente da questão sobre o efeito do DRS, e você mencionou bem, você mencionou a questão dos carros, enfim, da downforce e tudo, eu acho que é aí que está o centro de toda a discussão. O Fábio Campos, no início, também deu essa palavrinha. Eu acho que a Austrália não é parâmetro. Todo ano acontece isso. Nós chegamos na primeira etapa e falamos: a Austrália não é parâmetro. E fica-se com a impressão que a Austrália é sempre algo que vai demonstrar aquilo que vai ser a temporada. Nem sempre. Mas algumas tendências, sim. Vai ser mais difícil ultrapassar? Vai. Mas isso todo mundo já meio que sabia. A expectativa era essa. Tanto é que, a partir dessa expectativa, muitas pessoas foram com uma impressão negativa da prova. Mas essa impressão negativa é exatamente o oposto da impressão negativa que estas pessoas tiveram quando introduziram o DRS, facilitou a ultrapassagem. Aí eu retorno também ao e-mail do André, quando ele fala assim, da tensão que causava, as disputas e tudo mais. O fato é, isso não é só para a Fórmula 1, eu tenho pensado isso no automobilismo em geral, não se chega nunca a um ponto de equilíbrio. Nunca vamos ter uma categoria com esse nível de disputa, em uma categoria de automóveis, que deixe bem claro antes que Fábio Campos entre e me corte e fale, e a MotoGP? Mas automóveis, automobilísticas, nos dias de hoje, não temos nenhuma categoria que consiga ter este nível de disputa, com esse nível de equilíbrio. Talvez Thiago Raposo vai chegar e falar assim, temos um turismo inglês que tem uma categoria, é muito pouco. E é isso que me fez pensar ao longo do final de semana, porque num ciclo de 10 anos, pega os anos de 2007 e 2008 da Fórmula 1, quando começam a tirar os dispositivos aerodinâmicos dos carros, eles ficam mais crus. A ultrapassagem ainda assim é difícil. 2009, quando entra aqueles carros mais estreitos e as ultrapassagens ainda são difíceis. 2011, que aí começa a ter ultrapassagem por causa do DRS, mas não é ultrapassagem, são passagens, e que muitos de nós criticamos. E chega agora de novo, num novo ciclo de mudança aerodinâmica, e temos isso. O que eu enxergo, que eu acho que é aí que é o ponto central da discussão, é: nós não temos categorias de automobilismo que dão esse nível de competitividade que as pessoas esperam. Isso, para mim, é extremamente preocupante, porque a gente vai e tenta discutir e aonde está o meio termo, aonde está essa situação. É complicado, é complexo isso. Talvez, Thiago Raposo, voltando para você, voltando para todo mundo, talvez esse carro, esse modelo de configuração, consiga estabelecer esse tipo de disputa, porque, diferente dos outros carros dos últimos anos com esses motores híbridos, vai ter algum desenvolvimento ali, e o desenvolvimento de tração, de potência, pode influenciar muito mais que a questão aerodinâmica, e isso fazer alguma diferença, como o Fábio Campos mencionou na última edição. É aí que eu me baseio para ter esperança, porque senão a minha esperança, pelo menos, está perdida.
A minha já está perdida. Eu acho só, Rosa, que a gente tem uma categoria muito próxima, se não da perfeição, mas de automobilismo puro, que é a Fórmula E. Eu acho que a Fórmula E, por mais enjaulada que ela seja naqueles circuitinhos pequenos, é até aquilo ali que prova a força dela, né? Porque ela tem o piloto que vem atrás e não é fácil, porque a pista é apertada. Então você tem ultrapassagens que não são fáceis, que são normalmente brigadas, que são normalmente, se escuta o pneu, até pela questão do carro, né? Se escuta o fritar do pneu. Para mim, quem está mais próximo, a discussão que se levanta é boa, né? De o que a gente almeja e quão longe nós estamos, falando de, até indo além da Fórmula 1, né? Falando de automobilismo, é interessante o ponto que se levanta, mas eu acho que é o que a Fórmula E, para mim, hoje é a mais de corrida de carro de Fórmula, né? Sem precisar também ir para o turismo. A Fórmula E hoje é uma corrida de que quem gosta de ultrapassagem lá tem. Né? Pode não gostar de muita coisa, dos circuitos, da velocidade, enfim, de alguns pilotos, não sei. Cada um tem os seus gostos pessoais. Mas hoje ali você tem uma chance de espetáculo muito maior do que na Fórmula 1. Que tem o seguinte problema, né? Ouvindo vocês falar, a gente também, eu quero sair um pouquinho da questão aerodinâmica para a gente não ficar batendo sempre na mesma tecla, né? Apesar de que esse, é claro, é o grande problema, e os carros ficaram super aerodinâmicos. Eu discordo também de falar, a Austrália não é parâmetro. A Austrália, ela pode ser um parâmetro, sim. A Austrália ela é parâmetro, porque em 2011 a Red Bull já estourou lá o que seria no ano todo. A Brown já caiu na Austrália e já destruiu ali mesmo. A Mercedes fez isso nos últimos anos. A Austrália, ela é um parâmetro. Ela pode ser, sim, um parâmetro. Agora, para essa Fórmula 1, não. Para essa nova Fórmula 1, para ficar no tema do programa de hoje, devia ser o título do post, né? O título do bloco. A nova Fórmula 1. Tô brincando, não façam isso, por favor. É só uma brincadeira. Porque plagiar não seria legal, seja quem quer que fosse. Mas para essa Fórmula 1, que é construída para ser executada em curvas de alta, né, que é toda a essência desse carro novo, é voar em curvas de alta, e a Austrália não tem. Então, por isso que a Austrália, principalmente em 2017, não é um parâmetro para a gente avaliar e colocar, olha lá, ficou difícil. A gente tem que tomar cuidado para não começar a criticar tanto 2017 e achar que 2016 foi uma maravilha, né? O Hamilton passaria o Verstappen na Fórmula 1 de 2016? Eu tenho minhas enormes dúvidas, de que ele passaria o Verstappen no ano passado. Fosse a mesma situação de corrida em que ele se encontrou. Então nós vamos ver a dificuldade em outras pistas, porque é aí que eu quero chegar, né? Para não ficar só na questão aerodinâmica, essa é uma coisa que eu já esbarrei aqui en passant, como diria o francês, no Café com Velocidade. Um dos grandes problemas da Fórmula 1, um terrível problema da Fórmula 1, é a questão de desgaste de materiais. E esse problema permanece, né? É o piloto não poder seguir o outro carro, porque aí o freio esquenta, o pneu perde. Essa do pneu tem até a esperança de que tenha mudado um pouco, né? Mas até o ano passado o pneu perdia completamente a aderência por excesso de temperatura também, né? Não tem o ar ali para resfriá-lo. O pneu ia a temperaturas exorbitantes. Talvez isso possa ser diminuído nessa Fórmula 1, né? Mas a questão do freio perder, enfim, a eficiência. Então, um carro não consegue seguir o outro. Isso é importante o ouvinte ter isso em mente. Não é só por causa da questão aerodinâmica. Se fosse assim, passaria. O Grande Prêmio de Mônaco seria uma festa, né? Talvez Mônaco, não, exagerando, Mônaco. Mas o Singapura, que é uma pista que tem condições, né? O próprio Grande Prêmio do Baku, cuja pista eu acho sensacional e continuo achando. É, e muitos não gostaram, mas eu acho um circuito de rua de alta velocidade, isso é uma coisa raríssima no automobilismo. Então, essa questão do desgaste de materiais é a Fórmula 1 podia trabalhar muito isso. Poderia ter sido trabalhado muito isso. Né? Um carro conseguir seguir o outro sem que o pneu perdesse a sua eficiência, sem que, né, as suspensões, que a suspensão de um carro... A suspensão, vamos lá, o ouvinte gosta de parte técnica, tem muito ouvinte pedindo, né? Então eu vou sempre fazer algumas vírgulas que normalmente eu não faria. A suspensão de um carro de Fórmula 1 hoje, eu arrisco a dizer que ela tem uma função mais aerodinâmica do que de ligar as rodas ao chassi. A suspensão hoje, ela é uma peça absolutamente fundamental no desenho do carro. Ela é um direcionador de ar que é absurdo como ela é uma ciência hoje para fazer a suspensão. Antigamente era a questão do pull rod, push rod, que, né, que é a suspensão que entra debaixo do chassi ou entra no chassi por cima, pelo alto, enfim, isso dava uma dirigibilidade, isso tudo ainda existe. Mas a função aerodinâmica dela hoje é uma coisa tremenda, é uma coisa absurda. Então, somando todas essas coisas, e acho que a Bárbara falou uma coisa aí que é fundamental, que ela pegou, olhou o live time e falou, mas está todo mundo longe um do outro, vai ficar assim? Aliás, um parênteses, sem querer me alongar. Ela deve ter corrido pro live timing com bastante anseio, porque a vexatória geração de caracteres da Fórmula 1 esse final de semana foi uma coisa amadora. É uma coisa de amador. Você ter o primeiro treino da sexta-feira em que os caracteres não funcionam, tudo bem, passa. Né? Primeiro do ano, vamos fingir que tá tudo bem. Mas uma empresa que gera, né, gráficos para maior campeonato de automobilismo do planeta... A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Aí os componentes querem falar, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só fechar o raciocínio então para não me estender demais. Que aí eu entro na Liberty Media. Que eu vou esbarrar na Liberty Media, espero eu, o ano inteiro. Tomara que eu consiga fazer isso. É a separação dos carros do pelotão. Aí a falta de ultrapassagem, ela não é só por causa do ar. Se tivessem todos os carros juntinhos numa fila e ninguém conseguisse fazer um movimento, aí era uma coisa de você atirar para esse lado. Mas o problema é muito maior. É aquilo que eu falo aqui há anos e anos, o ouvinte já me cansou de ouvir. O buraco é muito mais embaixo, porque o buraco é de distribuição de forças. O grid se espalha de uma maneira e a gente fica todos... Não, mas a aerodinâmica é complicada. Mas como o grid se espalha, né? A Red Bull está tomando 1,5 segundos quase da Mercedes e da Ferrari. A Red Bull, a poderosíssima Red Bull de Adrian Newey, está tomando... Pelo menos isso é um indicador que a Austrália, para mim, é fiel. Essa distância entre tempos entre as equipes, claro, vai variar de uma pista para outra. Mas, enfim, isso é uma coisa para se pensar e debater também aqui no Café com Velocidade. Né? Você precisa juntar o pelotão para que você possa, pelo menos, dar mais chances de ultrapassagem.
E, Campos, eu te interrompi até, né, no nosso chat aqui sobre Liberty Media, porque eu acho que a gente tem muito para falar sobre isso.
Sim. Então... Eu ainda faria um programa sobre a Liberty Media. Eu ainda tenho esse sonho.
Ah, vamos fazer. Super top, ó. Tá registrado, hein? Mas eu vou voltar um pouquinho para dois comentários que o Diogo fez um pouquinho mais atrás, que ele citou o Pérez e tem uma frase que ele disse logo depois da corrida, quando estavam elogiando a ultrapassagem que ele fez, e ele falou assim, nossa, sério mesmo que vocês estão achando a minha a melhor da corrida? Então quer dizer que a corrida foi chata. Então, achei...
Quem falou isso?
O próprio Sérgio Pérez.
Ah, tá. Não vi, não tinha visto.
Achei interessante esse ponto dele, né? Porque ali dentro do carro eles não têm noção do que acontece no resto da pista. Então achei bem sincero assim, o que ele disse. E é um ponto aí pra gente dar uma pensada sobre. E outra questão que o Diogo abordou, que foi sobre a primeira corrida do ano, né? Então eu tô até... Não sei, eu acho que eu tô bem, assim... não feliz com o que eu vi na pista, mas eu ainda tô segurando um pouco com essa questão de a primeira corrida do ano, é na Austrália, vamos ver mais duas provas, pelo menos, antes de, sabe, sair descendo lenha, reclamando de tudo, porque quem sabe em uma pista diferente não mude, né? A gente sabe que Melbourne é a parte, então, às vezes, a gente... Quando tá no teste, a gente fala, vamos deixar a expectativa pra Melbourne, quando tiver a primeira corrida e tudo mais. Aí depois a gente acaba esticando um pouquinho. Mas eu acho que nesse momento é interessante, porque eu vejo muita gente já com a opinião até o final da temporada formada. Então, basicamente a Ferrari vai bater de frente com a Mercedes e a disputa do campeonato vai ser Hamilton com Vettel e pronto, Bottas e o Raikkonen vão ser só os escudeiros ali, vão ficar acompanhando e acabou a corrida. Acabou o campeonato, quer dizer. Então, eu tenho um pouco de medo desses extremismos, assim. Então, eu acho que tem que dar uma segurada nesse início, assim. Ok, a gente sentiu falta de ultrapassagem, a gente pôde ver como que foram esses novos carros aí realmente, né, na primeira apresentação deles, o que que foi interessante, o que que a gente não gostou tanto assim, mas me assusta um pouco já as pessoas cravando e decidindo o que vai acontecer em novembro, sabe? E por isso que eu só tô pensando um pouquinho nisso pra... E também passando pro pessoal que escuta a gente, né? Também dar uma segurada às vezes, porque acabou de começar. Então não vamos querer terminar o que acabou de começar.
Essa coisa das conclusões precipitadas, né? De já fechar como será a temporada por causa de uma corrida. Acontece bastante. Tem aqui algumas impressões de alguns ouvintes, né? O Eduardo Gonçalves mandou pra gente... Curti muito a corrida, mesmo com a redução do número de ultrapassagens, pois achei que ficaram menos artificiais. O Josué Fraga já disse o seguinte, a transição de regra mais uma vez estragou a Fórmula 1. Realmente as ultrapassagens serão definidas pelo DRS.
Por os falar carros... em precipitado...
É isso, gente. Nem teve muitas desse tipo. Eu tô achando que o pessoal já veio com um pensamento meio preconcebido mesmo. Hein? Será que fomos nós, céticos, que os influenciamos?
Continuando no comentário dele, né? Os novos carros ainda são mais lentos em corridas em comparação. São carros em que nos quales são velozes, mas na corrida serão lentos. A corrida foi sem graça, sem dramas. E que mostrará o restante da temporada verdadeiras procissões em vez de altas disputas. Já o Nelson Luiz, corrida chata, muito chata. Ainda bem que o Vettel ganhou. Foi bom ver o chefe da Mercedes dando socos na mesa de raiva quando o Vettel saiu dos boxes. Isso dá perspectiva boa de competição ao longo do ano. Agora ver os carros sofrerem para ultrapassar até retardatários fica complicado. Aguardemos o que vai acontecer na China. Também tivemos o comentário do Lucas Herrera. Obviamente eu não gostei. Os carros na maior parte das vezes se separaram muito entre si. De modo que as disputas eram bem raras. Me lembrou algumas corridas que eu assisti para corridas clássicas. Carros com desempenhos bem divergentes entre si, vantagens muito grandes, poucos carros terminando na volta do líder, mas eu não sei, eu ainda mantenho um pouco de otimismo, penso que o maior equilíbrio entre os carros possa gerar boas disputas. O Jailson Fernandes manda a comparação, né, das ultrapassagens que o Campos falou, ele pegou, diz aqui que pegou do Sérgio Civelli, que no ano passado foram 37 ultrapassagens e que nesse ano foram apenas 5 ultrapassagens. E aí ele manda uma pergunta, Diogo Gomes. Podemos dizer que essa temporada vai ser assim mesmo? Corridas mornas com poucas ultrapassagens? Ou ainda é muito cedo? É possível fazer alguma coisa ainda este ano para mudar este quadro?
Olha, ainda este ano é difícil, né? Nessa parte técnica pelo menos acho difícil. Para 2018, já com a Liberty estabelecida, acho que se continuar dessa maneira, se continuar com os fãs criticando como estão, pode vir coisa interessante aí. Para esse ano acho que deve ser mais ou menos essa tona. De novo, fica incerto com relação ao Melbourne, porque é uma pista com todas as suas características, não vale a pena de bater em cima, já foi explicado isso. Então fica a expectativa aí para as próximas provas, como isso vai se se desenrolar. Eu acho até que em China, por exemplo, que claro, tem aquela reta gigantesca, a gente deve até ter um número de ultrapassagens aí maior. Mas não é nada muito, muito grande ou nada que chegue próximo desses números aí que nós vimos no ano passado, não. Acho até uma comparação inválida. Mas acho que o ponto é, eu tenho medo de o fã ele focar muito só em cima de ultrapassagens. Até lembrando que eu falei do primeiro comentário, ultrapassagens é sim muito importante, é um dos grandes motivos pelo qual a gente assiste isso, pelo qual a gente é apaixonado por isso. Mas a gente, nos últimos anos, e eu volto até aí no e-mail do André, se não me engano, foi o primeiro e-mail do programa, não se vive só de ultrapassagem. Tem uma série de coisas que fazem uma corrida interessante, que fazem, enfim, um espetáculo interessante, dentre eles, um dos mais importantes, se não o mais importante, é a ultrapassagem, mas não é só isso, né? Corrida, automobilismo, enfim, não é só isso. Então, eu acho que o fã tá correto, né? Nós estamos corretos em brigar, em falar, olha, poucas ultrapassagens, tá precário esse ponto, tem que aumentar, mas a gente já teve a prova também que quando nós tivemos 40 ultrapassagens, 50 ultrapassagens por corrida, e ultrapassagens extremamente artificiais, a gente viu que também não serviu. Não gostou. Então, claro, achar um equilíbrio aí nesse meio vai ser difícil. Pode ser que para esse ano a gente ainda consiga esse equilíbrio, mas para isso a gente vai ter que esperar o campeonato se desenrolar para ver o que aparece. Mas acho que ultrapassar, a dificuldade na hora de realizar a ultrapassagem deve ser uma tônica por toda a temporada, até pela maneira incisiva como os pilotos e chefes de equipe têm falado em cima disso.
Olha, eu peguei e pesquei duas coisas aqui rapidinho. Uma a respeito dos e-mails, tudo, né? O tom crítico e o tom de desapontamento, e é até natural nesse sentido, por conta do que viram primeira prova, e até pegando a questão da empolgação, que foi algo que o Diogo disse logo no início do seu comentário, e esses comentários aí. Dos nossos ouvintes dão uma mostra disso. Sobre um dos pontos, se não me engano foi o Black que falou, as corridas não ficam mais lentas, em hipótese alguma. Pelo contrário, a corrida desse ano teve 8 minutos a menos tempo total de duração. Pode-se dizer que a corrida perde em emoção por conta da falta de ultrapassagem. É exatamente isso que o Diogo falou, que também é um pouco daquilo que eu já comentei antes, né? A questão da ultrapassagem, com a passagem, enfim, algo que a gente menciona durante, ao longo dos nossos anos aqui de Café com Velocidade. E aí um ponto para fechar esse meu comentário, até pegando algo que o Fábio Campos mencionou a respeito do que eu já tinha falado também sobre a questão das ultrapassagens e também da dinâmica de corrida, né? Eu acho que, para ficar bem claro, Melbourne não é padrão, porque a pista de Melbourne talvez seja uma que tenha características bem particulares. Você vai ver essas características em quais pistas ao longo do ano? Canadá, que me preocupa bastante, tá? Vamos lá, vai ter algumas coisas de Hungria também, por causa de ser circuito de rua, e alguns circuitos antigos que estão aí no calendário, como Suzuka e Interlagos, tá? Mas nos circuitos mais novos, como a China, por exemplo, nós vamos ter, que são aquelas retas grandes, normalmente elas chegam com curvas que propiciam a entrada dos carros mais juntos, pode ser que a gente tenha um efeito ao contrário com o uso do DRS. Então aí que fica aí que eu me resguardo sobre o que pode acontecer de ultrapassagem ou não.
Mas eu acho que vocês estão depositando as fichas no DRS. Não sei se eu tô com a sensação errada, eu percebi isso aí de algum
comentário. Não, você tá com a sensação certa. Que outras fichas que a gente tem pra depositar?
Eu tô triste, eu tô ficando mais triste do que antes da temporada começar, porque os meus companheiros de programa estão dizendo que a salvação da Fórmula 1 é o DRS, ou seja, nós estamos absolutamente perdidos, né?
Ô, Fábio, Só se você complementar seu assunto, é que tem muita gente falando do mesmo assunto, deixa eu só pontuar aqui, aí você
você continua a falar sobre o DRS, o JF...
Não, eu não quero, pelo contrário, eu não quero falar sobre ele, mas diga.
Mas queremos ouvi-lo falar. O Leandro JF diz, gostei de ver os carros de volta à pista. E a corrida foi interessante, sim, pelo menos dessa vez. Ninguém vai reclamar que o DRS tirou a competitividade da corrida. O Felipe Duarte diz... O Felipe Duarte diz, né, dando uma nota da corrida de 0 a 10, essa corrida pra mim foi 6,5. Não foi uma corrida excepcional, porém também não vejo corridas sem ultrapassagem como fadadas à chatice. Pra mim, uma corrida chata é aquela onde não acontece nada, realmente nada. Nenhum piloto consegue forçar um adversário, as posições no final são previsíveis e não vemos ao menos uma briga psicológica. Levando tudo em consideração em que estamos falando de uma corrida em Albert Park, circuito que não favorece ultrapassagem, então ele disse que não ficou totalmente desapontado, não. O Marcelo Cesareno diz, nem preciso dizer que a corrida foi muito ruim, ficou difícil ultrapassar, que nem tentativas de ultrapassagem foram raras. Este é o preço que a Fórmula 1 pagou para tirar a Mercedes do domínio? Qual vai ser o tamanho do estrago dessas mudanças de regulamento? Ainda sobre o assunto do DRS, né, o Fabrício Dutra pergunta para o Fábio Campos, ele ficou feliz em ver o DRS não funcionar como deveria? E ainda sobre esse assunto, só para a gente fechar, o Eduardo Gonçalves manda, gostaria de saber a opinião pessoal de vocês sobre o que vocês acham que poderia ser mudado nas regras de utilização do DRS para que aumentasse o número de ultrapassagens sem deixá-las visivelmente artificiais. Fábio Campos, não vale dizer extinguir o DRS. E nessa mesma linha, gostaria de fazer uma pergunta técnica para a dupla Fábio Campos e seu fiel escudeiro Diogo Gomes. Olha
não,
só.
Não é
escudeiro, ele foi promovido já.
Não diga isso.
É o Robin, é o Robin da dupla.
Não é meu escudeiro de jeito nenhum. Ele é o primeiro piloto.
Existe solução técnica que faça o aumento de downforce e ao mesmo tempo permita que um carro siga o outro sem problemas? Ou um carro seja desenhado para permitir a ultrapassagem tem necessariamente que perder o downforce. Tá aí, Fábio Campos, essa? Um monte de coisas pra você.
Nossa,
esbarrar essa no DRS e voltar aqui no Eduardo.
Não, essa do Eduardo eu acho até que devia ficar pra semana que vem, porque essa dá uma discussão muito elaborada, essa dá uma coisa grande. Né? Não sei como é que tá o próximo final de semana, confesso que ainda não olhei o calendário de categorias aí pra nós. Mas vamos lá, eu estou impressionado, cheguei a ficar chocado com o número de pessoas focadas no DRS, impressionante, como é 880, então, ou a Fórmula 1 não presta, ou o DRS não presta, ou o DRS tem que agir, ou eu espero que eu esteja errado na opinião que eu pressenti aqui do programa, de que o DRS é a salvação, né, para a corrida do Grande Prêmio da China, por exemplo. Um dos ouvintes aí, eu já não vou saber exatamente quem foi, porque você leu vários, e eu já normalmente eu tenho dificuldade em guardar os nomes de todos que mandam. Mas um dos ouvintes abordou uma coisa interessante, é da questão até da guerra psicológica, enfim, é a questão da indefinição do vencedor. Isso, para mim, é um dos fatores que dão, sim, uma pimenta a uma corrida.
Felipe
e foram um dos fatores... Felipe Duarte, legal, beleza, obrigado. Fica aí direcionado com os méritos. Isso para mim é um fator que conta, isso para mim é um fator legal, isso para mim é um fator, eu diria até imprescindível para a Fórmula 1, seja ela em qualquer tempo, em qualquer época, né? Você já saber o vencedor é um mal terrível que as pessoas tendem a se acostumar, né? A era Schumacher foi terrível, não por causa do Schumacher, mas por causa desse contexto, que era a mesma pessoa ganhar todas as corridas. Meu Deus, a Fórmula 1 viveu em 2004... um piloto que ganhou 12 das 13 primeiras corridas do ano. Né? Em 13 corridas de 2004, as 13 primeiras, o Schumacher ganhou 12. Né? Isso é absolutamente nocivo ao esporte. Isso é nocivo, porque isso tira o fator da imprevisibilidade. A palavra imprevisibilidade, ela tinha que andar de mãos dadas com a palavra automobilismo. São sinônimos, quase. Procurar no dicionário um, tinha que achar o outro. E o Grande Prêmio da Austrália, para a gente não fugir do tópico, o Grande Prêmio da Austrália teve uma indefinição durante uma boa parte da prova. Isso foi bom, isso é legal, isso é uma alusão interessante. Eu acho, inclusive, que a Fórmula 1 ela foi salva nos últimos anos, ela só não entrou numa crise total, porque ela teve, e isso não é artificialidade, isso é bom, isso é um elemento palpável e é mérito dela, ela teve uma briga entre dois pilotos por título mundial, por vitória em corridas, uma guerra, podemos dizer assim, entre dois lados de uma mesma garagem. Isso tudo serviu para dar às corridas uma expectativa, né? Como todos foram para a televisão, né? Depois do Grande Prêmio de Barcelona, que eles bateram, depois do Grande Prêmio da Bélgica, em 2014, em que eles se tocaram. Enfim, depois de vários grandes prêmios, em que Rosberg e Hamilton foram atrações do espetáculo, e isso é ótimo, né? Piloto tem que ser a atração do espetáculo. Alguém aí, acho que foi o próprio André, comparou com o futebol. Não, não, tomara que não tenha nada de futebol, porque o futebol não só perdeu as suas ultrapassagens, que são no futebol drible, que sumiu e ninguém nota mais a diferença, como os protagonistas do futebol passam a ser os que não estão em campo. São os mais valorizados, e a Fórmula 1 passou muito por isso, ainda passa. Né? Porque muitas vezes o fora da pista é mais exaltado do que quem está dentro da pista. Isso para mim é um se chegou a esse ponto, algo tem que mudar de maneira severa. Então eu estou impressionado, estou até tentando lembrar aqui de tudo que foi falado do DRS, mas me assustou como os ouvintes ficaram atentos a isso. Eu tentei ficar atento nessa corrida na Austrália, porque essa corrida na Austrália nunca teve esse fator. Por isso que está me impressionando, tanta gente chamando atenção para isso. O Grande Prêmio da Austrália nunca foi uma dessas pistas em que o DRS faz tanta diferença assim. Por isso que eu até nem queria estar falando dele. Eu acho que a gente ainda vai ter outras oportunidades durante o ano para falar dele. E a Austrália ela não puxou esse assunto, na minha opinião. Mas, enfim, talvez os ouvintes tiveram uma visão diferente da minha. Eu só acho que, para encerrar, o DRS, ele deveria ser feito para colocar, já que não querem que eu peça a extinção dele, ele deveria ser feito para colocar um carro em posição de ultrapassagem. Essa é uma grande diferença entre o que ele se tornou. Não um facilitador de troca de posição no meio da reta. Ele deveria colocar um carro, por exemplo, na Indy funciona melhor. A Indy, o boost da Indy, né? O push to pass, né? Que na Indy é. Cada categoria tem a sua terminologia, né? Acho que na Indy é oficialmente push to pass, né?
Isso.
Ele é muito mais. Né? Não é, Bárbara? Isso aí, a Bárbara sabe tudo da Indy. Ele é muito mais interessante, para usar uma palavra, do que na Fórmula 1, porque na Fórmula Indy raríssimamente você vê um carro ultrapassar o outro no meio da reta. Eu não me lembro, confesso que não me lembro, tendo assistido a Indy aí há muitos anos, a todas as provas, enfim, não me lembro. Então é possível, Eduardo Gonçalves, fazer. Eu não vou entrar na sua parte da aerodinâmica ainda, porque se a discussão continuar no programa eu volto, porque ela é longa e os argumentos serão longos. Mas pegando nessa questão do DRS, sim, ele pode existir de uma maneira muito mais regulada. Por exemplo, para matar o exemplo, a China. O DRS na China sempre começou no meio da reta, mas no meio do retão. E o que estraga as coisas, você puxar a linha lá para o final da reta, claro, com uma medida, né, calculada, com uma medida de experimento, pode-se experimentar, usa-se a sexta-feira para isso, por que não? Desenha-se ali três linhas, no final, depois da sexta-feira, faz uma avaliação. Os carros não fazem avaliação de virtual safety car depois que acaba o treino? Faz uma avaliação de DRS depois que acaba a sexta-feira, o treino de sexta-feira, por que não? Ora, pois. E aí se mede essa linha, se empurra essa linha, se dá para se diminuir muito mais, sem ter nenhum grande esforço técnico. Meu Deus, vamos colocar essa asa, traz o desenhista, vamos mexer em todos os projetos, muda o mecanismo, chama a geradora de caracteres, que nós vamos precisar dela para gerar os caracteres, coitados de nós. Não precisa chegar nesse ponto. Dá para se fazer uma coisa, às vezes, muito mais simples e se diminuir. Basta ter vontade. Será que tem?
Vamos lá. Eu acho que tem vontade, mas vamos lá que tem muita, muita coisa para falar. Sobre o DRS especificamente, eu acho que o DRS nesse momento, e pelo menos para mim é como ele surge, principalmente com essa imagem que a gente tem de Melbourne, né, que é a única forma que a gente pode ter de resolver, pelo menos parcialmente, essa questão das ultrapassagens, ou mitigar essa questão das ultrapassagens, da falta de ultrapassagens, na realidade, agora durante essa temporada. Eu realmente não vejo nenhum ponto técnico, e aí já na pergunta do Eduardo, eu realmente não vejo nenhum ponto técnico que possa ser feito durante essa temporada, que vai dar simplesmente um clique, isso vai fazer com que os carros simplesmente fiquem muito mais fáceis de trocar posições e tudo mais, porque se existisse na China eles já teriam feito isso, sabe? Não, já fariam isso. É, não existe isso. Para fazer essa questão, você vai ter que ter todo um... Não vai precisar reformular os carros como fez esse ano, mas você vai precisar de alguns pontos essenciais. É, esses pontos vai dar uma mexida no que a gente já viu esse ano. É, então, para esse ano, eu considero, não vou ter impossível, porque não duvido nada da Fórmula 1, mas é algo muito difícil. De novo, até o que eu já falei. Para 2018, com a Liberty mais estabilizada, o Ross Brawn já falou que não concorda muito bem com essas regras, que pensa de uma maneira diferente. Para 2018 podem vir mudanças, então acho que para 2018 algumas mudanças aqui ou ali podem dar uma resolvida nisso, mas 2018 está muito longe ainda, tem quase 10 meses pela frente. Pensando agora em
2017. Pode, termina 2017, depois eu vou pincelar, mas por favor.
Não, pensando agora em 2017, eu não vejo nenhum ponto que vá tentar ser uma espécie de solução para isso. É claro que o ponto essencial para o DRS, até você falou, né? Ajudar na aproximação, não exatamente matar a ultrapassagem, que daí que surgiu o termo passagem, tanto usado aqui nos últimos anos. É claro que a gente não quer isso. E acho que. Eu até acho que existe uma possibilidade do melhor uso desse DRS. A vontade é algo que fica difícil de julgar. Mas acho que o pessoal, e eu pelo menos me prendo ao DRS nesse momento, por ser a única maneira que eu vejo, pelo menos que eu tenho perspectiva, se você tiver alguma outra me coloque, de nesse momento eu pensar em uma corrida com uma quantidade maior de ultrapassagens. O que eu realmente não quero é ver o DRS voltando a ser o que foi em 2016. Acho que o DRS ele foi quase morto em Melbourne, né, e eu espero que ele dê uma reativada, dê uma reaparecida mais pra frente, porque se é pro DRS ser o que ele foi em Melbourne, né, é melhor a gente tirar, porque aí já tira completamente aquilo ali e deixa rolar. Já que ele tá ali, já que existe aquela funcionalidade, então pra que ele exista pra alguma coisa. É só que essa coisa, principalmente, não pode ser, de novo, que a gente viu nos últimos anos, né, apenas passagens. Tem que ser usado de uma melhor maneira aí, mas se é pra usar o DRS durante a temporada inteira, ele ser apenas o que foi em Melbourne, ou seja, não ser nada, é melhor tirar dali, porque é um botão a menos que o piloto aperta.
Mas eu não sei se ele não é nada. Eu acho que ele pode ajudar um carro a se aproximar do outro. Há maneiras de se fazer. Eu acho, por exemplo, que ele pode ser... O ouvinte perguntou o que pode ser feito de emergência. Não é tão difícil assim você restringir o tamanho da abertura dele. Não é para a FIA colocar ali um lacre, entre aspas, ou um restritor que ele não abra tanto. É uma coisa relativamente simples, dá para se fazer de uma prova para outra, em duas, numa distância de duas corridas, dá para se fazer, né? Dá para se mudar o tanto que ele abre. Agora eu só queria deixar uma coisa, por isso que eu tô até assustado que a gente está tendo essa conversa hoje, porque ainda não teve, não existiu ainda o motivo para ela, porque a gente ainda não sabe, quem sou eu para dizer a gente, porque eu acho que os ouvintes já muito mais atentos do que eu, mas... Eu não vi ainda, eu não sei como é que é o DRS em 2017. Se vai ser pior ou se vai ser melhor. Porque a asa traseira é muito mais larga. Ela é muito mais ampla no sentido de uma ponta a outra do carro. Ela está muito mais baixa. Muito mais baixa. Antes o DRS abria lá em cima. Ele agora está aqui embaixo. Então a gente não sabe, nem a própria Fórmula 1 sabe. Eles, admitidamente, não sabem. E não tem como saber mesmo sem isso. Isso aí é coisa que túnel de vento, meu amigo, não faz. Não resolve. É só na pista mesmo que dá para se saber a efetividade desse instrumento. Então, ninguém sabe ainda. A não ser nossos ouvintes, claro, muito perspicazes. Porque há essa mudança de dimensão, há essa mudança de largura, há mudança de altura. E aí, será que isso vai ser para melhor? Será que isso vai ser para pior? O carro, né? O carro está mais lento na reta, gente. Né? O carro está mais lento de reta. O carro vira muito mais rápido do que no ano passado por causa das curvas. Por isso eu vou dizer de novo, a Austrália não é parâmetro, porque o ganho ali foi muito pouco. A Fórmula 1 teve acho que um segundo, um e meio por volta em relação ao ano passado, né? Agora, você vai colocar numa Malásia, você vai colocar numa China, aí o tempo vai vir. A diferença de tempo para os outros anos, ela vai vir. Agora, como que a questão efetiva da asa vai ser... tecnicamente, é uma outra asa. Então, o que será que vai acontecer? Vai ficar melhor ou vai ficar pior? Ainda está para ser visto, né?
Ainda na questão do Eduardo, Rosa, sobre a questão do downforce e tal, de repente, até você respondendo, a gente força os dois, para quem a pergunta foi feita, responder ele também. O Leandro JF...
Eu quero favorecer o tempo do programa, mas enfim, eu posso entrar no assunto se vocês quiserem.
O Leandro JF, Campos, ele faz também a seguinte pergunta, mais ou menos nesse estilo, né? Depois do baixo número de ultrapassagens, vocês acham que a Fórmula 1 pode mudar alguma coisa de forma abrupta para promover mais disputas? Assim como ano passado, né? Houve uma mudança abrupta com relação à qualificação, já que ela foi condenada e queimada em praça pública por todo mundo, eles foram lá e mudaram. E a questão de ultrapassagens está sendo bastante criticada também em todos os lugares. Você acredita, o Rosa, de que possa ter alguma mudança abrupta para tentar voltar e resgatar as ultrapassagens, até porque tivemos uma mudança de comando técnico da categoria?
Olha, a questão é que não tem como fazer uma mudança nesse sentido na parte aerodinâmica. Se for feita alguma coisa, vai ter que ter um investimento das equipes e nenhuma equipe vai conseguir investir algo assim no meio de uma temporada. Assim, é inviável. É o quê? É colocar uma asa traseira igual a dos anos anteriores com um carro completamente diferente? Impossível, sem testes não dá pra fazer, e eles não vão aumentar testes, porque tem a questão dos custos e algumas coisas que já estão definidas, né? Eu acho, Raposo, que assim, eles podem ir em algumas linhas, e que eu também tenho batido nessa questão, principalmente em outras categorias, que é assim, você acaba mudando o regulamento desportivo para maquiar coisas que não estão funcionando na parte técnica, né? Na Fórmula 1, sei lá, tem uma corrida só pro final de semana, não dá para fazer duas corridas de uma hora a outra, com grid invertido, né? Uma mudança extremamente complexa também para o que é a Fórmula 1 desde os primórdios. Mas seria um tipo de mudança que talvez pudesse trazer alguma coisa, né? Você jogar um carro nitidamente mais veloz, como parece ser Mercedes e Ferrari, para trás do grid e tentar forçar esses carros para passar. Mas e aí? Fórmula 1, isso seria possível? Também não sei, né? São mudanças que afetam uma estrutura, afetam uma coisa na competição que nunca, pelo menos até agora, nunca foi feito dessa maneira. Mas, de novo, em outras categorias tem sido feito com uma certa frequência, que é a alteração de regras esportivas por conta de falhas nas questões técnicas. Se for seguir por esse caminho, a gente corre o risco de ter alguma regra desse tipo que vai ser, eu acho que vai ser tão achincalhada, mas tão achincalhada a Fórmula 1, que o adjetivo perdido que foi utilizado por Fábio Campos vai ser quase que um sinônimo para a categoria. E não é isso que eles querem. Definitivamente não é isso que eles querem. Mas para 2018, sim, vai ter mudança com certeza se acontecer algo nesse sentido.
Ainda nessa linha, né, tem uma pergunta aqui para o Fábio Campos, do Manuel Siqueira. Depois do Campos responder, Bárbara, eu quero te ouvir falar sobre todos esses assuntos.
Pergunta não é para mim, você não vai deixar eu responder, é isso?
Não, mas é no mesmo sentido de mudanças e tal, por isso que eu já quero trazer a do Siqueira, que você já faz um bem bolado e responde. Que o Siqueira diz o seguinte: Fábio, tivemos uma corrida de Fórmula 1 onde muitos reclamaram das faltas de ultrapassagens e, de fato, que só seis carros terminaram na volta do líder e tudo mais. Queria saber a sua opinião sobre a durabilidade dos pneus. Alguns pedem a volta dos pneus que se esfarelam. Qual a sua opinião? Seria por aí, talvez, Fábio Campos, uma tentativa a Pirelli voltar a fazer um pneu mais largo, mas um pneu que se desgasta mais? Se é que existe a preocupação de ter uma mudança técnica no meio do caminho, esbarrando aí, então, tanto no Eduardo, quanto no JF, quanto no Siqueira.
Não, o antídoto acabou, eu usei essa frase no programa passado, né, era o antídoto do pneu, esse não dá mais, o Siqueira, esse agora o pneu precisa segurar uma tonelada de carga que é forte, então ele se desgastar pode ser até perigoso.
Extremamente perigoso, né?
Talvez pode-se caminhar para esse lado, mas lá na frente, com mais expertise, meu Deus, que palavra horrorosa, com mais conhecimento de causa, talvez pode-se afrouxar um pouquinho essa questão da borracha, mas hoje não, hoje é extremamente... E eu até prefiro que seja assim, eu prefiro que a Fórmula 1 trabalhe os seus problemas diretos do que fique criando um antídoto contra o próprio veneno. A questão do pneu o carro não faz nada. né, o que o Rosa falou, a Fórmula 1 faz direto de regulamentos esportivos absurdos para se maquiar o problema técnico, né? Aquela questão de 2003, a pontuação 10-8-6 para se frear o domínio do Schumacher, né, a pontuação dobrada no final do ano, essas aberrações esportivas, ela vai fazendo para tentar, opa, peraí, se nós não conseguimos emoção do jeito autêntico, vamos tentar maquiar aqui de uma outra maneira. Isso aí, a Fórmula 1, ela só perde para a NASCAR. Em termos de futilidade de regulamento, ela só perde para a NASCAR, mas aí é uma goleada tão grande que não dá nem para ficar comparando. Talvez, já que o Eduardo colocou nisso, talvez essa mudança dos pneus, a mudança dos pneus foi ótima. Talvez se ela tivesse sido feita com o carro do ano passado, talvez desse super certo, né? Talvez equilibrasse mais as coisas, né? Você colocar o pneu maior é muito bom, porque você está dando mais aderência mecânica, né? O que eles chamam do grip mecânico, né? Você não está colocando a sustentação do carro apenas dependente do ar. Não, você tem ali o pneu que segura, né? Mas a mudança do pneu, que é ótima, ela veio acompanhada de uma mudança no carro muito pro lado errado, porque deixou o carro ainda mais aéreo, se que eu posso usar essa expressão, né, pro ouvinte entender. O Sikorowski, eu tenho certeza que ele vai entender. Esse tipo de coisa, o Sikorowski, eu tenho certeza, ele entende muito bem. Eu acho que a questão, para responder até a pergunta dele, não, eu acho que o pneu mais resistente é ótimo. Eu fiquei torcendo para uma equipe no Grande Prêmio da Austrália parar na primeira volta, colocar o pneu amarelo e ir até o fim, né? Eu discordo do Diogo Gomes, eu acho que 2010 foi um ano repleto de excelentes corridas. Eu não achei o 2010 um ano de corridas ruins, e era o ano em que a Bridgestone tinha o pneu duradouro, digamos assim, né? O último ano da Bridgestone, que eu sempre digo, não tenho nenhuma informação, mas tenho a convicção de que a Bridgestone falou, não, piorar pneu não vou, fazer pneu que se deteriora não vou, eu tô aqui para melhorar o meu produto, eu não tô aqui para esfarelar a minha borracha por causa do show, porque ela estava no ápice da durabilidade, o pneu, em 2010. Me lembro do Vettel em Monza, uma corrida em que ele só parou na última volta, né, porque tinha que parar, porque o carro estava andando muito bem. Então isso para mim é bom, porque, meu amigo, vamos decidir na pista, né? Esse negócio, apesar de que não foi o que aconteceu na Austrália, né, exatamente, a decisão não foi exatamente na decisão de uma curva, mas é menos chance de estratégia para mim é colocar mais no braço dos pilotos, né? Menos ultrapassagem para mim é mais o piloto, pô, voltou, não deu certo da primeira e única parada, quem vai resolver aqui? Não vai ser mais o box, sou eu. Então eu acho que joga para a corrida uma responsabilidade para o piloto, que tem que ser do piloto mesmo. Repito, apesar do Grande Prêmio da Austrália ter sido uma corrida ao contrário disso, mas eu acho que esse tipo de coisa é de primeira prova mesmo, né? O Diogo Gomes falou, a primeira prova a gente tem de achar porque a gente está na espera. Não, a primeira prova normalmente ela é diferente, ela é mais movimentada por questões técnicas. As equipes não sabem exatamente a durabilidade dos pneus, né? O chefe da Force India falou, olha, não sabia que o super macio ia durar tanto. O próprio Hamilton falou, olha, o ultra macio foi diferente a durabilidade do que a gente esperava. Ou seja, está todo mundo aprendendo na primeira prova, seja qual ano for. Todo ano vai ter alguma coisa para se aprender. Espero que eu tenha respondido todo mundo, né, Raposo? Não tenha deixado ninguém aí de fora.
Creio que não. Eu estou louco para ouvir Bárbara Franzin sobre todos esses temas, sobre isso, a necessidade de mudança, sobre como ela enxergou o DRS. Isso. Se ela sentiu falta do DRS, pra ver uma ultrapassagem, do DRS ativo, né? Porque o DRS estava lá.
Ou se ela tá como o Rosa e o Di Gomes, né? Torcendo pelo DRS na China pra salvar a pátria.
Não tô torcendo, até porque o DRS é muito descarado. Como você disse, Campos, que eu sou da Indy, do Push to Pass, eu não sinto tanto quando realmente os pilotos usam por lá. Eu sei que ajuda... Mas em muitos casos também é para tentar chegar mais próximo ou para uma defesa, mas não é tanto no momento da ultrapassagem. Mas eu não gostaria que a gente tivesse as manobras só baseadas no DRS. Eu também acho que é muito cedo para se cobrar mudanças. Gente, foi só uma corrida. Olha o quanto esses carros mudaram, olha o quanto os pilotos ainda estão se adaptando, o quanto de esforço que eles tiveram para conseguir pilotar, acho que esse é um ponto interessante também. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma nesse momento e talvez não pedir para tudo ser alterado. Eu sinto um pouco pelos e-mails que a gente recebeu que as pessoas estão um tanto quanto aflitas ou afoitas, eu não sei qual é a palavra exata.
Elas já estão atirando, É, onde ainda nem se tornou o problema, elas já estão atirando. Eu acho até que vai ser o problema, mas elas já estão atirando num ODRS em que nunca foi efetivo na Austrália, né, Bárbara?
Com certeza, com certeza. E tem uma outra coisa, Campos, que eu vi também muita gente já feliz por conta de uma disputa pela vitória. Né? Ah, não foi a Mercedes que ganhou, a Ferrari desde 2012, quanto tempo, olha o Vettel, né, conseguiu. Aí eu me pergunto aqui, mas se não fosse por conta desse novo regulamento já, a gente teria isso para falar? Foi por conta dos pneus, foi por conta dele ter ficado mais tempo na pista, do Hamilton ter voltado atrás do Verstappen e não ter sido tão fácil de passar e perder um pouco de tempo que o Vettel... É, estratégia ou não, conseguiu ganhar o que ele precisava para ir para essa vitória. Então é um questionamento que eu deixo também. Será que foi de todo ruim? Porque muita gente quer briga pelo primeiro lugar. E a gente comentava no ano passado, brigas pelo primeiro lugar a gente não tem, mas o fundão, assim, às vezes tem umas movimentações. Então será que esse ano as pessoas ficam felizes com essa briga pelo primeiro lugar e talvez um meio de pelotão mais morto, assim? Ou na próxima corrida os engenheiros já vão calcular as estratégias parecidas com essa que o Vettel fez, de ficar mais tempo na pista para tentar talvez um undercut ou voltar, né, atrás de um carro que vai ser difícil de passar, vale esse risco, não vale... Então, o pior é que comecei a falar e pensei as coisas na hora, mas eu acho que faz um pouco de sentido.
Ah, tem muita gente aqui que faz isso. Tem muita gente aqui que faz isso. Agora, você achou o meio do pelotão morto, Bárbara? Eu fiquei na dúvida se você colocou isso como uma questão ou se você achou que o meio do pelotão foi morto.
Não foi aquela coisa maravilhosa, mas eu acho que principalmente por conta do que a gente já sabia que ia acontecer. Já estava se falando que as ultrapassagens iam ser mais complicadas esse ano. Então, é natural que... É, na primeira corrida seja ainda mais difícil e pra gente seja meio que um choque, assim, né? Ah, nossa, não teve quase nada de ultrapassagem, puxa vida, olha no ano passado como foi, que eu também acho errado de comparar, porque a partir do momento que se mudam as regras e se mudam os carros, são realidades completamente diferentes e é até errado pegar o dado pelo dado, jogar na mesa e falar, compare, né? Não tem como. Então, acho que as pessoas estavam um pouco com essa Fórmula 1 na mente de... Apesar de todo mundo falar que pelas mudanças essa questão ia ser afetada, não ia mais ter tanta ultrapassagem, acredito que muita gente só acreditou mesmo quando viu na pista e não ficou feliz, mas, de novo, vou falar pro pessoal, um pouco de calma, não crucifiquem já, né, a corrida, não queiram mudar toda a Fórmula 1. Ano passado foi muito bem colocado a questão da classificação e eu fiquei pensando nisso no final de semana. Eu falei, olha, ano passado o Campos queria arrancar os cabelos por causa da classificação.
Não, queria arrancar a classificação mesmo.
O Vettel de calça jeans, né? O clássico já. Então, cada ano a gente tem, né, uma situação e as pessoas super já querendo mudar. O imediatismo do mundo, não é mesmo? E até a gente aqui esperou algumas corridas para detonar mesmo o sistema de classificação, né? A gente foi contra você, Campos, e aí depois ficou escancaradíssimo e não, vamos voltar pro formato.
Até hoje eu sou contra.
Então, vamos voltar
pro formato. Ah, você ainda queria aquela classificação?
Com pneus liberados para todo mundo. Eu concordo, cara. Não funciona.
Não funciona. Pra sempre. Não daria tempo, Raposo. O tempo era muito curto.
Pra sempre estaremos. Mas a Bárbara que não gosta de ser cortada foi.
É verdade. Não,
por favor,
ouvinte, saiba que é proibido, é o regulamento 2017 do café, é cortar a Bárbara. Então nós cometemos um pecado grave aqui, por favor.
Undercut aqui não, né? Não pode. Vai ser meu slogan novo, já defini. Não, mas era basicamente isso. Eu acho que é prematuro comparar as corridas do ano passado. Prematuro não, errado. É prematuro, sim, já julgar a temporada inteira, então, ah, não vai ser muito bom, puxa vida, vai faltar isso, ai, nossa, tô achando morto. Mas em compensação, que muita gente reclamava que era o domínio da Mercedes, a gente teve uma vitória da Ferrari, então, eu deixo aí para os ouvintes pensarem na cama, escreverem pra gente, e se vocês quiserem continuar no assunto, também fiquem à vontade, ou mudar também, porque tem coisas aqui, né, ainda pra gente falar, tem muita coisa, por sinal.
Exatamente.
A gente já vai entrar na corrida, Raposo? Você ainda tem sobre esse assunto pontuações, enfim, ou perguntas? Ou a gente já vai entrar mais.
Eu ia trazer um outro ponto aqui que os nossos ouvintes mandaram.
Por favor, por favor.
Quero saber a opinião, então, de Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes nesse segundo quadro. Aí depois Bárbara Franzin e Fábio Campos complementam que dois ouvintes escreveram essa preocupação, esse ponto, né? Tanto o Jailson Fernandes, que mandou... O que tudo indica, essa temporada terá uma maior disparidade entre os companheiros de equipe. Ao menos nessa primeira corrida, meio que ficou evidente as diferenças. Perguntas, quais as duplas mais equilibradas e quais as duplas mais desequilibradas? Boa. E quem tocou nesse assunto também foi o Felipe Duarte, que diz o seguinte: por que tanta diferença entre piloto da mesma equipe? Não somente os novatos tomaram tempo. Magnussen tomou uma lavada do Grosjean, o Palmer uma lavada do Hulk, o Kimi no primeiro stint tomou uma lavada do Vettel, ressalvas para a dúvida 1. Todos os novatos não conseguiram demonstrar ritmo em comparação com seus companheiros. Essa diferença se dá pela pista, que não favorece, ou realmente o nível desses pilotos podem ser questionados.
Opa, vai vocês primeiro.
Nossa, mas assim, isso vai dar muito pano para manga. Primeiro porque assim, em alguns casos, eu já imaginei assim, será que alguém vai falar do Bottas? Não, porque... Não, o Van Dorn também, né? Porque, né? Convenhamos. Mas agora, vamos lá. As principais diferenças entre pilotos de equipe, bem notado ali, foram de pilotos que são notadamente melhores uns que os outros, né? Entre Hülkenberg e Palmer... a coisa é grande, a diferença é grande.
Vai ser o ano inteiro, exatamente, isso vai ser o ano inteiro.
Entre Magnussen e Grosjean, o Grosjean fez um excelente final de semana. O que a gente vai ter que se preocupar a partir de agora é com a confiabilidade da Haas. Isso é uma questão porque os dois carros saíram. É algo a se pensar. O Stroll e o Massa eu não quero nem falar porque, né, acho que já ficou que ia acontecer e aconteceu de fato, né? O Stroll inexperiente, problemas, aí também tem a questão da Williams, porque parece que todo problema que acontece na Williams, problema técnico, parece que a equipe se perde bastante, só que assim, a crítica tem que ser levada a um ponto até a página 2, porque... Até a Red Bull se perdeu nesse final de semana por causa de problemas técnicos. E problemas técnicos, dependendo do que for, no início de temporada, início de novas regras, também podem ser relevados. Mas a gente sabia que ia ter essa... Eu imaginava que ia ter essa diferença e a gente tinha até um questionamento se o Mata ia conseguir impor essa diferença. Impôs. Ótimo. Fez mais que a obrigação. E o Bottas, eu queria chamar a atenção para um ponto, porque no início da prova eu senti que havia já um... Olha lá, tá vendo? O Bottas é isso. O Bottas vai tomar esse, vamos dizer, essa patada do Hamilton durante o ano todo. Olha lá, o Bottas não consegue acompanhar nenhum. Final das contas, terminaram as duas Mercedes próximas. Não dá para avaliar ainda se é realmente o Bottas que foi tudo isso, ou o Hamilton que, na hora que viu que não dava para alcançar, que também é estranho de falar, né? A Mercedes tentar alcançar a Ferrari, mas enfim, aconteceu de fato, se que deixou a coisa aí e a diferença caiu àquele ponto que nós vimos, né? Mas já havia, sim, um movimento precipitado de críticas ao Bottas. E é claro, a dupla mais equilibrada vai ser a dupla da Red Bull. O problema é que a dupla da Red Bull não tem, e parece não ter, vou até corrigir, vou colocar um condicional aí, o melhor dos carros para que essa briga fique mais claro e evidente ao longo do ano. Tomara que as coisas mudem, porque esse ano tem um potencial para desenvolver, né, Diogo?
É difícil falar, né? Eu vou falar isso pela milionésima vez, é muito cedo. Eu vou me restringir apenas a três duplas, porque as outras eu ainda vejo muita igualdade. Talvez a gente teve alguma questãozinha. Citaram já a questão do Van Dorn, por exemplo, que teve problema no carro o final de semana inteiro, literalmente em todas as sessões. Aí, usando a expressão literalmente da forma mais correta possível.
Ele tem um carro com problema, né? Acho que a frase é essa.
Em todos os sentidos, né? E além desse do problema natural do carro, ele ainda teve problemas constantes, motor limitando, até suspensão também teve durante os treinos livres. Enfim, foi horrível para ele. Mas eu vou focar apenas em três duplas, que eu acho que são as que realmente existe uma disparidade. E as demais eu tô simplesmente com o olho fechado, esperando para ver o que vai acontecer. A Renault, a gente tem um piloto com muita qualidade, e do outro lado a gente tem um piloto sem nenhuma qualidade, eu arrisco dizer. Então, eu tô esperando disparidade. Se no final do ano o Hülkenberg não tiver ganhado do Palme por um grande número, eu vou estar decepcionado, porque o Palme tá numa posição muito complicada. Sem querer me ir contra o que eu já acabei de falar, mas também tem que ser destacado que ele teve problemas durante o final de semana, tá? Algum deles por erro dele também, mas enfim. É uma dupla que eu tô olhando porque tem uma disparidade muito grande ali. E as outras duas são dos rookies, né? Você tem o Ocon, que enfim, já tem algumas corridas no ano passado, mas tá enfrentando um Pérez que tá, pra mim, de longe no melhor momento da carreira dele. Então vai ser difícil pra alcançar o Pérez pra...
Mas foi bem, você não achou que foi bem?
Não, eu achei que foi bem, mas é que tá. Se você comparar direto com o Pérez, é complicado, entendeu? Você tem que analisar ele como um rookie separadamente.
É aquilo que nós falamos na sexta-feira, hein, Diogo? No nosso ao vivo lá que a gente fez. Nem sempre perder pro companheiro de equipe significa andar mal. Eu acho que ele teve ritmo durante a corrida, eu acho.
Sim. Ficou sempre ali. Quando apareceu a chance, fez a ultrapassagem que precisava ali. E a última é o do Lance Stroll e o Felipe Massa, né? Que eu não sei o que esperar do Felipe Massa e muito menos sei o que esperar do Lance Stroll. Mas acho que, principalmente do Stroll, ainda muito cedo, né? Porque a maneira como ele vai se desenrolar aí vai ser interessante de ver. Pode ser que seja algo incrível, pode ser que seja um desastre. Então a gente não sabe o que esperar. Das demais duplas, por exemplo, Vettel e Raikkonen, eu aposto mais no Vettel, mas eu não posso dizer que vai ter uma grande disparidade, eu não posso esperar uma grande disparidade entre esses dois caras, apesar de achar o Vettel bem melhor. Eu acho que tem ali uma igualdade maior. A que chega mais perto disso talvez seja o Roman Grosjean com o Magnussen. O Grosjean, assim como o Pérez, no momento incrível da carreira, o Magnussen tentando, ainda mesmo estando no terceiro ou quarto ano de Fórmula 1, ainda tentando se afirmar. Mas o pessoal pegou uma impressão muito feia desse primeiro grande prêmio. Acho que o Magnussen não é tão ruim quanto ele mostrou aqui, agora na Austrália. Ele pode se desenrolar
não,
melhor.
Não, ele não é. Com certeza ele não é, mas ele foi o pior piloto dessa etapa, pra mim, não tenho dúvidas.
Ah, disparado
etapa, porque
ele teve fora do ritmo o tempo inteiro, e quando a corrida começou, na primeira volta, ele cometeu um acidente absolutamente bizonho. Então, ele foi sim, nesse conjunto foi, mas ele é muito melhor que isso. Acho que só essas três duplas que eu citei, que a gente teve uma disparidade ali, que o negócio já fica entre aspas, meio que predefinido de como as coisas vão se desenrolar ali. Claro que isso pode mudar durante o ano. Das demais duplas, eu tô de olho fechado, cara, esperando o que vem, e aí destacando a dupla da Red Bull e a dupla da Toro Rosso, inclusive a dupla da Toro Rosso já se pegou esse final de semana, já começaram o ano no pique.
Eu vou falar de uma dupla só, e eu até peço a ajuda de vocês para me relembrarem, né? Eu vou defender mais uma vez o direito de Lance Stroll continuar sendo uma dúvida. Porque, para Fábio Campos, que assiste na narração internacional, houve-se até piadinha do narrador oficial da televisão brasileira durante a corrida para cima do Lance Stroll. E não foi explicado. Isso, e não foi explicado, né? O Lance Stroll, não é que ele errou e abandonou. Ele teve problema no carro.
Quebrou.
Exatamente,
sim.
Mas isso não foi explicado. Fez-se a piada, assim você vai parar em Adelaide. E deu risada, e virou aquele momento de alegria na transmissão, porque o Stroll escapou daquela curva, e aí o...
Aquela coisa que você vem pronta, né, Raposo?
Isso.
O cara fala com aquela sensação de soltei o que eu já vim, o conceito, né? Eu já vim com o conceito armado, vou soltar, e soltou.
E é Raposo,
vai parar lá em Adelaide. Pode falar,
Raposo. E só pra adicionar, esse momento foi motivo até de discussões da imprensa, de post em blog a respeito do Lance Stroll, por causa disso aí.
Então, sabe, assim, esse pessoal fazer isso não é mais estranho pra mim, que eu não espero muito mais do que isso deles. Agora de você, ouvinte, de você eu espero muito. Porque se você tá ouvindo o Café com Velocidade, você é um ouvinte livro. Qualificado. Isso. E aí que eu peço a ajuda de vocês. Quantas vezes o passado se envolveu em acidente em qualificação ou em treino? O Hamilton, lembra, em Mônaco, né, aquela famosa ré e tudo que tem a ré? E quantos outros pilotos nesses últimos anos não se acidentou? Não, mas o Stroll bateu no terceiro treino livre, já virou a piada. Eu fui na qualificação, agora eu esqueci daquela saída ali que ele bate no muro e fica lento.
Foi no terceiro treino, final do terceiro
treino. Isso, terceiro treino livre. Então, já sabe, não se deixa levar, porque aquele lance do Stroll na corrida, o freio dele acaba. Tanto é que ele abandona em seguida. Não é que ele errou, destruiu o carro e teve que abandonar. Não, o carro estava destruído, que levou ele ao erro e ele teve que abandonar com ele. Ficou sem freio, como outros pilotos abandonaram. O Grosjean parou no box porque estava com problema no motor. Não vi ninguém fazendo piada com o Grosjean porque ele parou no
mas já box. Fizeram. Lembra
já
que
fizeram. Ele fizeram. É. E era exatamente na mesma proporção.
Então, assim, falar sobre duplas, eu só vim novamente e novamente, como eu falei semana passada, eu não estou aqui defendendo, falando que o Lance Stroll é um piloto bom, extraordinário, eu só estou defendendo o direito dele de ser uma dúvida ainda, porque quantos de vocês aí assistiram uma corrida, duas corridas, que agora já assistiram uma, mas já tinham assistido alguma corrida do Lance Stroll antes da Austrália, para já ter, antes dele entrar na pista para a primeira corrida, vocês já terem todo um conceito formado, toda uma tese defendida em mestrado, com a banca e tudo, já sabia que ó, ele é isso, é isso e isso, ele não tem talento, ele bate, o pai dele paga, e é isso, não vai mudar daqui para frente, será sempre assim, nós vamos fazer piada, os memes estão prontos na ponta do dedo para soltar no Twitter quando acontecer, etc, etc. De você, ouvinte do Café com Velocidade, eu, sinceramente, espero mais.
Ó, oh, bronca, tomaram uma bronca aí do âncora, e depois vocês se virem com ele aí. Vamos lá, eu ouvi todo mundo passar pelas duplas e fiquei surpreso que nenhum dos colegas citou o italianinho que estreou muito bem na Fórmula 1, né, fazendo dupla ali, no mesmo ritmo, quase supera o Q1.
Eu tinha guardado ele, porque tem uma pergunta específica dele, mas já que...
O italianinho andou muito bem, o italiano que
exatamente
foi apontado...
Exatamente por conta disso que ele foi falar,
foi apontado aqui no café, no cafeteria, aliás, pra mim, na minha opinião, não sei se foi no cafeteria que eu falei, enfim, pra mim, o grande nome da GP2 de 2016 foi o Giovinazzi, pra mim é muito mais piloto do que o Gasly, por exemplo, e andou muito bem, se não erra na última volta, tudo bem, ele errou, realmente, né, talvez apague um pouco o brilho, mas... Não é aquele erro ali na volta de classificação, ele ia pro Q2, o que seria, né, impressionante, né? Ele tava num ritmo, os tempos de volta dele indicavam isso, e aí ele erra na última, na penúltima, né? Na curva 15, né, a penúltima curva, aquela para a esquerda, ele acaba errando ali e perdeu a chance, mas estreou muito bem, andou muito bem, e é legal, né? Bom, a gente já discutiu aqui, né, até no próprio cafeteria mesmo, automobilismo italiano, porque aquela questão, há tanto tempo sem piloto, o último tinha sido 2011, quando andou o Trulli e o Liuzzi, andaram os dois em 2011, e olha só em 2017 um piloto italiano voltou a pilotar um carro de Fórmula 1, e eu acho que deixou uma boa impressão. Agora, essa pergunta do ouvinte foi boa, né? Gerou aqui
Pontuando então que você respondeu a pergunta do Jailson, que perguntou exatamente do Giovinazzi, ele ainda fala, né? Vocês que sabem tudo das categorias de base, o moleque é bom mesmo, o que ele já fez na carreira. Então, entre outras coisas, tá a briga pelo campeonato do ano passado da GP2.
Em que ele era o primeiro ano dele. Ele pegou. Como é que é o nome do ouvinte, o Raposo? Desculpa.
Jailson.
Jailson, ele sentou na melhor máquina da GP2 em 2016, tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente. Mas num primeiro ano, sentar e fazer frente a um piloto muito mais experiente, muito mais trabalhado, inclusive, em programas de desenvolvimento, porque não é só você ser piloto de desenvolvimento, não é só um carimbo que você recebe, né? Você passa a frequentar a equipe, você passa a frequentar o simulador, enfim, você passa a ter um trabalho técnico que te desenvolva. E ele contra isso, e conseguir chegar na última prova do campeonato, liderando, e depois, enfim, não conseguiu levar o título, mas aí, enfim, é resultado, e eu não gosto de comentar resultado, gosto de comentar performance. Então, é um ótimo nome, é um piloto que senta e acelera. Isso, para mim, é uma característica rara, principalmente em piloto brasileiro, ultimamente. Porque, coitados, pilotos brasileiros, não que eu seja contra eles, é porque os pilotos brasileiros não têm treinamento, não tem aonde se desenvolver, né? Então senta e tem que apanhar primeiro, né, para depois... E tem, claro, a questão do talento, que também está em falta no Brasil, não há a menor dúvida disso. Mas é uma característica, por exemplo, do Van Dorn, que me chamou muito a atenção, né? É uma característica do Oliver Rowland, que para mim é o favorito, um dos favoritos que vai acelerar na GP2, se não me engano ele está na Dams, né? E aí é um carro que dá para ele uma condição. E o Van Dorn, principalmente o Van Dorn, a característica do Van Dorn, né? Que é sentar e acelerar. O Van Dorn fez isso a carreira dele toda, né? Ele senta no carro e não tem essa questão de, meu Deus, adaptação, né? Aliás, a MotoGP joga por quem é o adepto da teoria da adaptação. Assista a MotoGP, que você repensa. Eu passei essa corrida de MotoGP repensando, que às vezes a gente é muito bonzinho, né? A gente tem que ser ponderado e não pode exigir, né, acima da capacidade. É difícil ser comentarista de automobilismo, vocês pensam que é fácil? Não é, não. Mas a gente, às vezes, eu acho que a gente, né, alivia muito, e alguns não precisam de adaptação. O piloto fera, e eu já falei isso aqui no Café com Velocidade em outros carnavais, o piloto fera, ele senta e acelera. Ele senta e mostra. Pode ter dificuldade aqui, ali, mas normalmente é uma característica que você identifica nos grandes, nos pilotos muito bons. Né? Esse negócio de, nossa, mas peraí, o primeiro ano, deixa ele rodar várias vezes, entendeu? Talvez seja um pouquinho do Lance Stroll, que aí eu entendo a observação do Raposo, mas eu acho que o Lance Stroll atrai isso para ele. Né? E do jeito que o Lance Stroll fez, não tem jeito. Cada vez que ele rodar, que ele bater, vão atacar, vão atirar. Né? Isso é uma coisa que ele atraiu. O modo como ele fez o caminho, né? O modo como ele entrou na Fórmula 1. Atrai um pouco. Então não é só a gente querer também achar que, peraí, não temos que dar chance de qualquer maneira. Eu já falei, eu não sei se ele tem talento. Eu não sei se ele tem talento ou não.
Nem eu, mas... na Fórmula 1. Eu também não sei.
Não, mas não é na Fórmula 1.
Mas há uma diferença entre não saber e não ter certeza.
Sim, não tenho dúvida.
É isso que eu estou defendendo. Eu quero que as pessoas não saibam também. Não que as pessoas já tenham certeza.
Mas aí é questão de as pessoas vão analisar os resultados. É o que acontece, sim, na maioria. O ouvinte do Café com Velocidade, né, você já falou que ele não pode. Então ele tá fora. Mas o leigo, ele vai. As pessoas analisam os resultados. A gente tá aqui no Café com Velocidade há quantos anos? Há uma década, vocês mais do que eu, discutindo isso. Se os nossos comentários forem sempre rebater a opinião de outros, nós vamos fazer um programa espelho. Eles falaram, então essa aqui vai ser a nossa pauta. Eu acho que às vezes a visão periférica e superficial, às vezes, vira muito pauta. E não é, a gente tem que pegar a pauta esses ouvintes nossos aí, que mandam bons e-mails, como o André, boas perguntas, enfim, que eles estão mandando hoje excelentes perguntas, só para deixar claro, tá, gente? A discussão de ultrapassagem, DRS, eu tava brincando aqui da surpresa. Brincando não, porque eu realmente fiquei surpreso. Mas discutir esse tipo de coisa profunda, assim, que foge da corrida, embora eu esteja louco aqui para falar de Mercedes, Ferrari, enfim, Hamilton e Vettel, são discussões sempre valiosas. Então isso fica registrado, ouvinte. Mandem sempre esse tipo de opiniões que a gente concorda e discorda, como foi hoje, mas a gente gosta, né?
Eu vou falar rapidinho. Deixa eu falar rapidinho.
Por favor, Bárbara, vai lá. Pode até demorar, precisa ser rapidinho.
Demora, por favor.
Não, que eu ia falar sobre o caso da Williams, porque o Stroll, ele, igual eu falei no programa passado, ele não estava sendo apedrejado só na imprensa brasileira, mas também no mundo, né? Porque já tem as comparações com o Maldonado, quebrou o Papai Paga, só que, pelo menos aqui no Brasil, as comparações com o pai ter dinheiro, assim, estão muito absurdas nessa última corrida. Então, ele bateu, o pai estava com o avião pronto para buscar, porque ele e a família cada um tem o seu próprio avião. Então tem coisas assim, sabe, que saem um pouco do que é necessário. Eu acho que já estão falando demais. E já que a gente comentou um pouco de transmissão, né, então durante a corrida a Mariana Becker entrou para falar, diferente do Stroll, o Ocon, ele tem uma história que a família vendeu tudo para que ele pudesse correr e ele acabou quase desistindo, já estava indo trabalhar numa lanchonete quando chamaram ele para correr e a vida dele mudou e isso e aquilo. Só que, assim, não quero acusar, tá? Só vou dar os fatos, mas quando o Piquet foi, comprou equipe, vai pro Nelson correr, aí beleza, ninguém questionou nada. Então,
verdade,
assim, coitado,
verdade,
do Stroll, gente, ter dinheiro agora é pecado, é defeito, né? Porque a Fórmula 1, gente, é só, hoje em dia é só chegar lá, ter talento e correr, né? Quem vive nesse mundo me chama, porque eu queria entender essa realidade paralela que as pessoas vivem. Mas eu vou falar pra vocês que o que me irrita mais do que isso do Stroll são as pessoas, as pessoas não, o próprio Massa, que em tudo que ele fala agora de entrevista, ele só fala, nada mal pra um cara velho, né? Nada mal pra um garoto cansado. Isso me pegou de um jeito que eu fiquei sério com vontade de responder, do tipo, cara, você tá velho, se você é cansado, estou feliz pelo meu sexto lugar, porque, né, nada mal pra um garoto velho aí já. Gente, sai de vez, então, já que não tá nada mal pra um tiozinho, né, então vai embora. Tipo, sério, isso me irritou mais do que o Stroll. Só agora eu desabafei já, gente. Desculpa eu até ter mudado o assunto.
Sessão análise.
Trocado a
pauta. Eu também desabafei na nossa Stroll, então a gente
não,
tá usando...
Muito ódio. O ouvinte perceba
não
que
ódio,
os meus
colegas
estão com muito ódio no coração. Eu percebo isso.
Mas é assim, Campos, tipo, já que você tá velho, então, pra categoria, dá vaga pra outro novo aí, tipo um Giovanazzi, que teve que substituir o Verlaine, senão não ia correr. Mas, falando desse assunto também, eu li lá no blog da Juliane Serrazoli, que ela cobriu, né, em loco o GP da Austrália, e tem dois pontos bem interessantes que ela fala, que ninguém lá se surpreendeu do Verlaine ter desistido de correr, porque ele tava andando pelo paddock como se fosse um robozinho, assim, tava um pouco complicado, e a reação da imprensa italiana, quando o Giovinazzi foi anunciado aí que ele iria correr, todo mundo ficou, nossa, super contente, já queriam, né, dar as manchetes, e eles ficaram super tristes quando eles fizeram a foto dos pilotos, né, da temporada, e ele não foi incluso, né, voltou o Verlaine, que dá pra entender, né, gente, é o piloto oficial da equipe, não tem porque ter essa polêmica, mas eles brincaram falando, a gente vai colocar a foto do Antônio em cima pra sair no jornal, então esse lado foi engraçado, e também vale ressaltar, né, que além de ter feito aí uma estreia no susto, tem que comparar as questões físicas também, porque se você vai para um final de semana, você não está prevendo que você vai correr, se você não tem essa pretensão, você faz meio que foge da regra aqui e ali. Então, isso também pegou de surpresa o Giovinazzi e acho que ele foi muito bem, assim, mesmo pela estreia, pela Sauber, não fez, sabe? Ele e Ericsson, para mim, assim, foi até melhor, não deveu nada. Então, só para trazer essas informações aí, que são bem interessantes, de quem acompanha mesmo, né, de perto a Fórmula 1, nada melhor do que ver as coisas realmente, como elas acontecem, e não deixar passar em branco aí do Giovinazzi, porque confesso que eu queria vê-lo mais correndo já. Já achei bem... Foi muito, muito boa a prova dele.
É. E você tá falando da foto, rapidinho, Raposo, antes de você passar uns pontos pra gente discutir. Quando você estava falando da foto, eu achei que você fosse falar na foto lá no grid. Na fotinha da arte do grid, que nem essa conseguiu ir ao ar direito. Meu Deus, eu ainda vou entender como que uma empresa contratada para cobrir a Fórmula 1 passa o final de semana inteiro sem conseguir corrigir um problema de caractere. Eu achei que eu estava na pista. Foi até gostosa a sensação, que eu relembrei os momentos em que eu estou na pista, em que você tem que descobrir as posições com o seu olho. Né? Você tem que ficar contando ali, peraí, passou 1, 8, 10, 7, 8, 9, 10, você tem que ir contando à medida que o carro vai passando. Eu relembrei os momentos que você está na pista. Quando acaba o treino, aí você tem que correr pro telão, pra você ver as posições. Eu relembrei momentos de pista, eu me senti na Austrália. Foi bom a geração de caracteres, realmente parabéns.
Ô Campos, mas você viu a prova com delay, não viu?
Eu assisti a transmissão da televisão, sim. Independente do horário, de ser ao vivo ou não.
Não, mas então, é que o ponto é, o caos também chegou ao aplicativo. O aplicativo não funcionou também para algumas pessoas. Algumas funcionaram, outras não, mas teve gente que a gente estava às cegas totalmente. O aplicativo não funcionava, não conseguia acompanhar os tempos. Então, assim, foi um problema generalizado. Não foi só uma questão do, dos dados ali na tela. Alguma coisa do sistema de cronometragem como um todo não funcionou. E isso é extremamente grave.
E curioso, né? Só para encerrar o assunto, é curioso, porque a Fórmula 1 corre na Austrália todo ano, a empresa é a mesma, os sensores nos carros andam todo ano, pode-se fazer teste com isso. É impressionante, parece que a Fórmula 1 estava correndo pela primeira vez com uma nova equipe, ou estava fazendo um grande prêmio na cidade do Cabo, na África do Sul, que, enfim, né? Fazer toda a parte de instalação. Não, é na Austrália, onde sempre corre, e eles não conseguiram resolver o final de semana inteirinho. É impressionante.
Campos, esse foi outro ponto que eu também peguei no blog da Juliane, porque eu não sabia disso, e ela pontuou que isso foi muito, muito criticado, e os técnicos, os profissionais da FOM são os mesmos que trabalhavam com Ecclestone, só que por conta de uma nova tecnologia 4D, que foi um pedido do Channel 4 britânico, que deram todos esses erros. Isso aí eu não sabia, eu fiquei até surpresa.
Uma boa, tá aí, pelo menos a explicação, a informação tá levada aí pro ouvinte, né, Raposo?
Pelo menos não foi um amadorismo tão grande, né? Deu até pra... Ok, vai, vou dar mais uma chance. Mas foi horrível mesmo.
Hoje é o dia da...
De ser... Consultório psicológico, né?
Com ela. Exatamente. Vamos falar, enfim, de Ferrari, Mercedes, Vettel, vamos. Hamilton, Bottas, Kimi Raikkonen também... Por que não? Ah, temos aqui alguns 3 comentários, né, sobre o assunto, e quero saber de vocês aí, ao fim, né, começando com o Diogo, tem muito tempo que eu não ouço a voz dele. O Felipe Duarte diz o seguinte: qual o maior carro? Ferrari ou Mercedes? Pela situação de Vettel, dá para imaginar que a Ferrari está um pouco à frente, porém, pela atuação do Kimi, ficamos com o questionamento se Vettel foi espetacular e o bólido ainda não é superior. A Mercedes ou Kimi foi muito mal e não aproveitou. O melhor bólido nas mãos? Minha opinião pessoal é que o Vettel foi incrível, mas vamos ver as próximas etapas e sanar essas dúvidas. O Herrera mandou um e-mail, gostei muito do Herrera, eu gosto muito do gordinho, que ele foi o anti... profeta do acontecido, né? Ele diz o seguinte: falando sobre a estratégia adotada pelas equipes, é muito fácil vir agora e dizer, a Mercedes errou, mas eu não culpo tanto por este erro, porque ela estava numa situação complicada. Ela não sabia que ia ser tão difícil o Hamilton passar o Verstappen, sendo que estavam com pneus mais novos. Ela também quis prevenir que a Ferrari não tentasse adiantar a parada e voltar mais rápido à pista. Porque nesse momento o Vettel já estava sendo seguro pelo Hamilton, então isso era difícil de acontecer. E para fechar ainda sobre esse assunto Ferrari e Mercedes, nós temos aqui o nosso querido Marcos Octoner, que diz o seguinte: na minha opinião, a Ferrari atual foi projetada pela equipe do James Allison durante 2015 e 2016, sendo que todos já sabiam quais seriam as mudanças no regulamento. É impossível uma equipe nova projetar um carro campeão em 6 meses, que é o tempo que a equipe de Mattia Binotto, atual engenheiro-chefe, teve de trabalho. Minha pergunta: será que a Ferrari vai conseguir evoluir no mesmo ritmo durante o ano? Já que o James Allison não está mais lá, né? O James Allison agora está na Mercedes. Lembrando que em 2015 a Ferrari ganhou, mas até o fim do ano ela foi uma coadjuvante. E o que pode esperar do Jimmy Allison na Mercedes? Será que ele vai conseguir fazer diferença com um orçamento ilimitado nas mãos? Então, Diogo Gomes, você tem aí uma série de coisas para você começar a sua análise.
Então eu vou pegar de trás para frente aqui para fazer bagunça aí de quem tem toque. Sobre o Jimmy Escalado, olha a confusão.
Ele tá no WS, gente.
Ele tá no E.
Ou antiga GP2, né? Enfim, sobre o James, aí o projetista, eu realmente acho que ele pode sim fazer diferença. Ele já teve na Ferrari lá atrás, quando o Schumacher corria ainda, passou para a Renault, teve na Ferrari mais recentemente, e sempre ouvimos coisas boas, né, da parte dele. Então, acho que dá para esperar que ele vai sim fazer uma certa diferença aí, ainda mais como o próprio ouvinte citou, com quantidade de dinheiro absurdo que tem a Mercedes, né? Então, eu realmente acredito que sim, estrutura e tudo mais, ele deve ter tudo nas mãos ali para conseguir desenvolver isso agora. É, Fórmula 1 leva tempo, né? Tudo vai levar tempo, né? Que ele vai conseguir fazer as coisas funcionarem a partir de amanhã, né? E não é que simplesmente ele tem que fazer as coisas funcionarem, né? Se esse carro é tão bom, se os últimos anos foram tão bons para a Mercedes, é porque ele já tem muita gente competente lá. Então ele chega para dar mais uma soma, né? Mas vai demorar um certo tempo aí para ele conseguir se desenrolar nisso tudo aí. Com relação à Ferrari, é uma ótima pergunta, eu não tinha pensado nisso ainda, mas eu imagino que a Ferrari até consiga fazer um desenvolvimento, até porque a Mercedes também teve uma troca de pessoal, né, recentemente, até o Paddy Lowe já apareceu com as cores da Williams a partir desse grande prêmio da Austrália. Acho que as duas equipes têm uma quantidade até grande, eu diria, de mudança nessa parte técnica, a Ferrari até um pouco mais, mas eu acredito que a Ferrari consiga, sim, desenvolver aí durante o ano. Não sei se na velocidade da Mercedes, mas não vejo a Ferrari ficando tão para trás assim, mas no fato da questão é puro achismo, e é literalmente puro achismo. Não dá pra gente saber agora, pelo menos eu não consigo saber agora, preciso ver como o Binotto, né, o nome do cidadão, desenrola aí nesse trabalho dele durante o ano, como a Ferrari vai funcionar. Isso é algo que a gente realmente vai ter que esperar para ver. Herrera falando sobre estratégia, eu até, enfim, entendi os pontos que o Herrera quis colocar, mas eu não entendi muito bem aonde ele queria chegar, ou como ele pensou, porque a estratégia para mim ela ficou muito simples, foi até interessante porque eu não tinha pensado por esse ponto que ele colocou, e aí, enfim, você pode, até pode tentar buscar um sentido ali, mas quando a estratégia sem querer ser o profeta do acontecido, mas quando o Hamilton entrou e deu uma volta, duas voltas, e o Vettel não entrou, pelo menos pra mim ficou claro que ele ia tentar dar uma esticada ali, né? A minha dúvida não foi se ele ia dar uma esticada mais ou não, a minha dúvida foi, será que com esses pneus ele consegue manter um nível interessante aí para combater ou minimizar o que o Hamilton vai conseguir fazer com os novos pneus? Essa é a minha dúvida, eu até achava que não. Só que aí deu duas, três voltas e o Hamilton ficou apresentado do Verstappen. Eu até tuitei nesse momento e falei, olha, abre aspas, né, olha o Verstappen decidindo o vencedor da corrida. E pra mim, não que o Vettel não teve méritos, mas foi muito por aí, né? Talvez nem tenha sido o Verstappen, no final das contas, talvez a Mercedes ali, né? Mas o ponto essencial, e aí eu já pulo para o próximo ponto, Vettel e Ferrari, eu acho que a Ferrari tem um nível de corrida absolutamente ótimo. Eu acho que mais do que estratégia, mais do que foi uma estratégia correta da Ferrari, uma estratégia errada da Mercedes, eu acho que o conjunto que funcionou, o que valeu realmente foi o ritmo de corrida da Ferrari, ele me impressionou de uma maneira incrível. Né? O Vettel não só passou o Hamilton, enfim, naquela ultrapassagem ali, naquela estratégia, perdão, mas ele já vinha andando muito próximo, até antes da primeira parada, né? No finalzinho da primeira parada, ele vinha andando até mais próximo, mais rápido que o Hamilton, e depois da parada, quando ele aí já está na primeira colocação, ele administra a corrida durante um bom tempo, no final termina a corrida com 10 segundos de vantagem e ainda tentando fazer volta mais rápida. Inclusive me lembrou bem do Vettel de Red Bull, né, de ali nas últimas voltas segurando para tentar uma volta mais rápida no finalzinho ali. A volta mais rápida ficou com a Ferrari, mas com o Raikkonen na realidade, mas me deu uma impressão muito clara de como a Ferrari tem um nível muito bom, e o Vettel, claro, tá num nível incrível, mas pelo menos a gente brigou tanto, né? Pensou tanto em, poxa, como é que Ferrari tá, como é que Mercedes tá. Eu acho que, pelo menos o que eu consigo pensar nesse momento é que a Mercedes até é mais rápida, mas em ritmo de corrida a Ferrari...
E até falaram, né, Diogo, até falaram no último programa que o Raikkonen, por ser um cara das antigas, que já conhecia este modelo de carro, tendia a andar bem.
Bom, a gente não sabe se o Raikkonen não vai andar bem. Eu não acho que o Raikkonen andou tão mal assim, não. Fica abaixo do Vettel, mas enfim, eu pelo menos não espero o Raikkonen andar no mesmo nível do Vettel. Eu acho que o ano inteiro deve ser isso. Todo o tempo que o Vettel tá com o Raikkonen, a gente viu o Vettel ser superior. O que a gente não viu foi um determinado período do ano passado, quando já foi explicado um milhão de vezes que foi mais problema do Vettel do que exatamente um ritmo do Raikkonen. Mas não acho que o Raikkonen ficou... vai ter posição para brigar com o Vettel, nem com nenhuma das duas Mercedes. Enfim, vai ficar ali fazendo a posição dele de segundo piloto, que para mim ele não deve sair muito disso, não.
Agora, é curioso, você falou em alguns pontos fundamentais, mas eu acho que o ponto fundamental é algo que eu consegui captar dos pré-temporada, que se confirmou na corrida, né? Que é a questão do rendimento da Ferrari com um pneu diferente do pneu mais mole, né? O composto mais mole do final de semana. A Ferrari parece... Ela se acerta muito bem, ela se casou muito bem com pneus e o ritmo de corrida com pneus mais duros. Foi muito interessante. O ponto do Verstappen, eu acho que é algo que aconteceu... Tá, tem uma coisa envolvida que é... O Hamilton perde muito rendimento, estava calçado com ultra macio e perde muito rendimento. Ele estava 1,5 segundo, 1,6 do Vettel e de repente, na hora que ele entra, ele está 0,7. Assim, é uma perda de rendimento grande ali que acontece de uma volta para outra. Pode ter sido um desgaste excessivo. E aí ele tem que entrar e a Ferrari consegue jogar um pouco mais para frente. O Verstappen entra com um fator ali que não era esperado. E talvez não era esperado porque a Mercedes não esperava queda de rendimento tão abrupta. O que eu esperava que se confirmou foi a Ferrari mantendo o ritmo com pneus mais duros, com mais moles, também conseguiu esticar um pouco mais, mas com pneus mais duros, conseguiu fazer um stint final perfeito. Não teve era 1 segundo, 1,5 segundo entre Hamilton e Vettel, no final da corrida se transformou em 10 segundos. E isso sim é muito legal. De fato, a Ferrari conseguiu fazer um carro que é no mínimo competitivo para brigar com a Mercedes, algo completamente diferente das outras temporadas. Isso é um fato. Se é um carro campeão, aí é uma outra história. E aí também vai de questões referentes ao staff técnico, essa mudança que teve e tudo mais. Com certeza, isso para um próximo corte aerodinâmico que vai vir mais para frente, as alterações desses carros, aliás, já vem alguma coisa, os testes para corrida já tem algumas diferenças, algumas coisas que eles encontraram, e principalmente a Mercedes teve que encontrar algumas soluções por conta da questão que o Fábio Campos já mencionou, né, da parte da suspensão, que é um componente e era talvez componente aerodinâmico, mais estranho que possa parecer, era o componente aerodinâmico mais fazia diferença no carro da Mercedes, e hoje em dia eles tiveram que mudar. E esse staff técnico saiu de uma equipe, foi para outra, né? Essas pessoas vão fazer diferença no futuro bem próximo, quando vier novos pacotes de atualização, aqueles pacotes mais completos, que normalmente incluem novas asas, novos dutos para passagem de ar, enfim, algo que o regulamento permite, mas que eles não vão fazer de uma vez, eles vão precisar de dados mais completos e mais condensados. O que garante já uma boa disputa de bastidores, inclusive por conta das mudanças que ocorreram.
Eu vou falar um pouquinho sobre o que o Herrera disse, né, mais da questão da estratégia e também complementar com o que o Diogo falou do ritmo do Vettel, porque não só nesse momento, mas o que eu achei bem interessante foi que no início da corrida a gente ainda não sabia, né, o que ia acontecer, e eu achei muito bacana que o Hamilton não conseguiu escapar como geralmente acontecia com a Mercedes. Então, foi interessante de assistir, até porque pouco antes do pit stop, o que se imaginava era que o Vettel poderia chegar, porque ele estava diminuindo. Eu fiquei também lá no Twitter acompanhando praticamente volta a volta a distância dos dois. Eu tive a sorte do meu live time funcionar, não sabia que tinha falhado também pra galera. mas eles estavam numa distância assim de 2 segundos, aí variava para 1.7, 1.3, então eu acreditei que pudesse sair alguma coisa ali. Não saiu exatamente, né, a ultrapassagem na pista, apesar de ter tido uma ultrapassagem, mas foi bem interessante já para ver qual que é o ritmo desse carro da Ferrari. Deu assim uma sensação positiva, porque sim, a gente precisa de uma equipe fazendo frente à Mercedes, mas também não vou dizer aqui que pronto, né, vai ser a briga Vettel e Hamilton, então não vou cravar isso ainda. Mas sobre a questão da estratégia, eu entendi o e-mail do Herrera, ele quis se explicar que é muito fácil, né, apontar o dedo depois que a estratégia foi feita, falar que o pessoal da Mercedes foi, entre aspas, burro de ter deixado, de ter chamado o Hamilton antes para parar e deixado o Vettel se aproveitar e fazer as voltas mais rápidas. Mas, de novo, primeira corrida do ano, não tem como ter 100% de certeza das coisas, não tem como já ter os caminhos da estratégia dos seus concorrentes traçados. Eu acredito que essa primeira prova foi muito para mapear o que está acontecendo mesmo, quais os efeitos das mudanças nos carros. Pô, a Ferrari agora mostrou que tem um ritmo bom. Será que a Red Bull tem? Porque o Ricardo abandonou, mas eu não tiro ele do baralho da competição. Então já é mais um item que a gente tem guardado aí para ver o que vai acontecer na corrida da China. Então, e para a próxima etapa, eu também acho que as estratégias aí a gente vai poder prestar atenção. E vão ser interessantes, porque se não tem o desgaste dos pneus, eu imagino então que as equipes vão arriscar um pouco mais ali no momento de parar, ou entrou o meu concorrente na garagem, pô, vou segurar mais, tentar fazer volta rápida para conseguir passar quando for a minha vez de ir para os pits. Então, tem muita gente, né, que curte esse lado estratégico da Fórmula 1, mais de entender o que está acontecendo nas garagens, o que, que os engenheiros estão pensando de estratégia. Então eu acredito que tem esse lado também que vai ser bem interessante e que aconteceu nessa primeira corrida. E eu não chamaria o pessoal da Mercedes de, né, não desqualificaria o trabalho deles, porque eles fizeram dobradinha também no pódio, segundo e terceiro, estreia do Bottas da equipe que não foi ruim, né? Eu imagino que ele tem uma pressão grande agora, porque já estão chamando ele de o segundo, o escudeiro. E eu gostaria muito que ele fizesse aí boas provas para também dar um cala-boca nessa galera aí que gosta muito de dar os rótulos e títulos e não tá lá para realmente ver como é que a coisa funciona. Mas era mais esse ponto sobre a questão do ritmo da Ferrari que me surpreendeu bastante, e também sobre as brincadeiras aí de estratégias que a gente pode ter ao longo das próximas corridas.
Vamos lá, Ferrari contra Mercedes. Primeiro, é um erro de informação achar que o Hamilton parou porque a equipe chamou ele. Não é, não sei exatamente em que ponto foi se valorizado o rádio aí nas transmissões assistidas pela maioria, mas o Hamilton passa várias voltas reclamando do pneu e dizendo que quer entrar, né, que o pneu já tinha dado o que poderia, né? O Hamilton força uma entrada até antecipada do que foi planejado. Não muito, mas antecipada. Porque a questão foi o uso dos pneus. Então dizer que a Mercedes errou na estratégia é um erro, para mim, de informação. Não era a estratégia deles parar naquela hora. E segundo, ninguém sabia exatamente o que os pneus durariam. As próprias equipes falaram, né? Várias delas falaram, né? Que não tinham a certeza do ultra macio, de quanto ele ia durar. E o ultra macio durou muito. O ultra macio, ele é mais ou menos o super macio do ano passado, né? Os pneus, eles vão evoluindo a cada ano, eles vão voltando uma escala para trás. E nesse ano foi a mesma coisa, embora, claro, né, são pneus bem diferentes. Então, isso é importante deixar claro. O Hamilton desgastou os pneus, mas de uma maneira mais aguda do que o Vettel. Aí, para mim, é o X da vitória da Ferrari. Se o ouvinte fez a pergunta aí, que é interessante, qual é o melhor carro, eu não sei responder, porque vamos analisar os dois lados. Se não tem Verstappen ali, naquele momento, né, que eu não acho que era um fator imprevisível, ele era previsível, porque a equipe, quando ela vai parar, ela calcula onde o piloto vai voltar. O Verstappen, se ele não tivesse ali, o Hamilton dificilmente perderia a posição, porque ele foi, quando ele volta dos boxes, ele tem ainda uma vantagem. Existe um rádio, inclusive, da equipe, para transmissão. Quando eu falo rádio, gente, é para transmissão do mundo, tá? Não tô falando que eu ouvi lá no aplicativo, não. São os rádios que todo mundo pode ouvir, todo mundo fica fácil ali assistindo o Grande Prêmio. Em que o engenheiro fala para ele: olha, A gente precisa passar o Verstappen, mas a gente está com uma distância ainda segura. Estamos seguros, né? Safe, usa claramente a palavra em relação ao Vettel. Então, ele tinha uma vantagem ainda boa quando ele volta dos boxes. Não foi a parada no box que o colocou ali, que o fez perder a corrida. Foi, primeiro, ele teve que parar realmente por causa de desgaste de pneu. Ou seja, lá na frente da corrida ele já ia ter um pneu pior do que o do Vettel, porque parando depois ainda tem essa vantagem, né? Um de chegar ao final da corrida com um pneu melhor do que o outro. E aí teve a questão de ter ali o Verstappen, que eu repito, aqueles que já crucificam a Fórmula 1 2017 por causa desse momento. Será que 2016 passaria? Eu acho que não. Quem passou o Verstappen em 2016? Essa é uma grande pergunta. Então, isso fica registrado. Por que, que eu não sei qual que é o melhor carro? Porque a Mercedes teria essa vantagem, teria essa teórica vantagem. Agora, o ritmo da Ferrari foi citado aqui pelos meus colegas de equipe. De equipe foi bom, hein? E eu concordo, o X da questão é antes da parada, é o que a Ferrari empurrou a Mercedes antes da parada. Aí para mim é o impacto do resultado, né? Porque antes de parar, a Ferrari estava empurrando a Mercedes. Ali eu estava assistindo a corrida e pensando, opa, mas não vai abrir não? Como sempre abriu? O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo aí, né? Inclusive o Bottas e o Raikkonen também relativamente perto ali no começo da corrida. Depois o Raikkonen se perde. Eu discordo de quem disse aí o Raikkonen não foi tão mal. Eu acho que foi muito mal. Foi muito mal porque a distância foi grande e o ritmo de corrida foi se apequenando, né? A ponto de o Verstappen com a Red Bull perdida. É impressionante como a Red Bull se perdeu esse final de semana. Porque começou até bem no primeiro treino de sexta. E depois eles mesmos foram falando, os próprios pilotos e Christian Horner. Olha, a gente tentava uma coisa e não dava certo. A gente mexia e, por exemplo, tentava acertar a frente do carro e piorava muito a traseira. Ou seja, é o desbalanceamento que pegou a Red Bull, o que para mim é surpreendente, né? Isso acontecer com a Sauber, tudo bem, o carro tem um projeto mais rudimentar, diria o outro. Agora, a Red Bull, impressionante como se perderam, né? Então, não sei qual que é o melhor carro. Há uma teoria, e essa eu vou deixar, não é minha, essa de alguns jornalistas. E eu vou deixar para o ouvinte pensar, baseada no que aconteceu em Melbourne. Há quem diga que, enquanto houve, isso no final de semana inteiro, tá? Não estou falando da corrida, de sexta até domingo. E é verdade, mas há quem diga que esse é o X da questão. Enquanto houve sombra na pista, a Mercedes foi mais rápida. Em todos os momentos em que o sol bateu na pista, a Ferrari foi mais rápida, né? Com sombra a Mercedes, com sol a Ferrari. E se você for analisar, é verdade, o terceiro treino, que é onde a Ferrari voa, era sol, a sexta-feira, nublada. Será que a gente já falou aqui várias vezes, a sensibilidade desses carros à temperatura, dos pneus, ela é real, mas será que chegou esse a ser um ponto? Não acho, né? Quem sou eu para bolar uma teoria dessas? Mas há na Fórmula 1, eu estou só informando o ouvinte, há nos bastidores ali uma teoria de que a temperatura influenciou muito, e a Ferrari tende a se dar muito bem em temperaturas muito, muito quentes, o que vai ser bom para o ano, porque quem quer ver uma briga entre as duas equipes, a maioria das temperaturas serão quentes, que é quando a Fórmula 1 corre normalmente na maioria dos lugares no verão. Então, fica aí. Acho que o resultado, o saldo final, para encerrar, é a pré-temporada mais uma vez não mentiu, como foi colocado aqui, que a pré-temporada não está escondendo, será que está simulando? Mais uma vez a pré-temporada foi real, porque a pré-temporada deixou um ponto de interrogação.
Fala, mais uma vez o Raposo errou.
Não, porque o Raposo disse o quê? Eu não acho que foi você. Não tava
me repetindo. Eu achava que a Mercedes estava escondendo o jogo na pré-temporada.
Mas a Mercedes, eles deram entrevista sobre isso e eu tendo a acreditar, né? A Mercedes, ela... Primeiro que ela não busca, a gente falou isso aqui, né? A Mercedes, ela não busca atacar nos treinos, ela não, na pré-temporada. Ela nunca, vamos soltar esse carro aqui, vamos. Eu até citei, né, Diogo, no ao vivo que a gente fez na sexta-feira. Aliás, deixa eu agradecer aqui ao Vini Alves, publicamente, nosso ouvinte, que ajudou a gente, né, de Gomes, numa situação ali de vamos fazer um programa ao vivo? Vamos, em meia hora conseguíamos começar. E, enfim, o nosso ouvinte Vini Alves, que conseguiu colocar a gente no ar lá no YouTube num esforço sensacional. A gente até falou aqui, né? A Mercedes passou a pré-temporada do ano passado, 2016, sem colocar o pneu ultramassivo. Nem colocaram. Então, isso é uma autoconfiança total, né? E é uma equipe que não quer forçar. Então, não acho que tenha sido um erro o Raposo nesse ponto, não. Eu acho que a Mercedes, e eles até deram entrevista falando nisso, eles falaram assim, ó, a gente não andou mais rápido no final de semana, nem em Barcelona. Nós não voamos o nosso potencial. Mas nós vimos nós lemos, fizemos a leitura dos tempos da Ferrari e realmente vimos que eles estavam rápidos. Então, mesmo que a gente não tenha andado, a gente realmente leu a Ferrari muito rápido, e deu para ler, porque a gente citou aqui antes da temporada começar, né? A Ferrari estava rápido com todos os tipos de pneus, estava andando no ritmo da Mercedes com pneus um grau, digamos assim, mais lento. Então, mais uma vez, como a gente citou aqui, a pré-temporada não mentiu, né? Então fica esse... Enfim, estou dizendo tudo isso para dizer, se a pré-temporada deixou um ponto de interrogação, a Austrália mantém o ponto de interrogação, porque eu não consigo definir qual é mais rápido. Ou seja, a pré-temporada se assemelha à primeira corrida do ano. Esclarecimento? Não, nenhum. Só ponto de interrogação sobre quem é mais rápido. Porque a gente vai ter briga. Isso eu acho que está claro para todo mundo, né? Isso é muito legal. A Fórmula 1 ela pode ser salva, se não tem mais Hamilton e Rosberg, ela pode ser salva por uma disputa de dois pilotos que vão se alternando aí em vitórias ao longo da temporada, com, só para encerrar, quem sabe o auxílio luxuoso de Raikkonen e Bottas, porque se o Raikkonen não foi bem, eu achei o Bottas muito bem, acho que o Bottas andou muito bem, próximo, teve o ritmo no final da corrida, se deu melhor com os pneus do que o Hamilton no saldo total, andou bem o Bottas, eu acho que foi uma boa estreia assim do finlandês.
E pra gente fechar com o quadro da Fórmula 1, as estatísticas do JF.
Ah, voltaram.
Corrida mais curta em Melbourne devido aos carros mais rápidos, pneus duráveis, ausência de safety car e uma volta a menos. A outra vitória do Vettel na Austrália foi em 2011, quando ele dominou o campeonato do início ao fim.
Sim.
A Ferrari não liderava o campeonato desde o Japão em 2012. Hamilton e Schumacher são os únicos pilotos a liderarem mais de 100 GPs.
Deixa eu completar aqui, ó, é a primeira vez que a Mercedes não lidera o campeonato na era turbo. Pode continuar.
Todos os pilotos que passaram pela Mercedes desde 2010 conquistaram pódios. Terceiro ano seguido que a Red Bull não coloca dois carros no grid na Austrália. Terceiro ano seguido.
Verdade.
Giovinazzi é o primeiro italiano a disputar um GP desde Liuzzi em 2011.
Giovinazzi.
Ricardo quebrou uma sequência de 17 corridas nos pontos, 25 completadas e 29 classificado. E aí ele não mandou uma aqui, mas ele mandou uma no WhatsApp que eu achei super interessante, que eu vou ler também, que é o seguinte... A primeira corrida do WRC nesse ano foi vencida pelo Sebastian. A primeira corrida da Indy neste ano foi vencida pelo Sebastian. A primeira corrida da Fórmula E foi vencida pelo Sebastian. E a primeira corrida da Fórmula 1 foi vencida pelo Sebastian. E no, final de semana, no próximo final de semana a gente tem WRX estreando. E lá nós temos o Sebastian Loeb. E ele diz, se você está na dúvida do nome do seu filho, o mundo é bom, Sebastião.
Se ele quiser ser piloto, então tem que nomear Sebastião, então. Deixa eu só fazer uma, então, sensacional para o ouvinte pensar na cama durante toda a semana. Em nenhuma das vezes em que Rosberg e Hamilton largaram na Austrália, nunca o Rosberg fez um tempo tão perto do Hamilton como o Bottas fez nesse grande prêmio em Melbourne. Para o ouvinte pensar na cama.
E é isso, nós estamos... Nós estamos aqui encerrando o bloco da Fórmula 1 e lembrando você, que eu falei que eu ia lembrar, que tem o bloco da MotoGP, então o áudio vai acabar, mas você tem que ir lá baixar o outro programa, ou se o seu agregador já baixa sozinho, você não vai ter esse trabalho, você só vai ter que dar um play, mas tem o bloco 2, não deixem de ouvir o bloco 2, que nós vamos falar da MotoGP, que foi igualmente, ou talvez, mais... agradável e mais surpreendente, mais legal de se assistir do que a Fórmula 1. Então a gente encerra aqui a Fórmula 1 e vamos começar o bloco da MotoGP, aguardando você lá.